Muito bem, podcast Quinta Sim no ar, pra você motociclista, pra você que tem correia, tem cardan e tem corrente, pra você que é raiz, é aqui, é o seu canal, é com o Foster.
Dando início a mais um Quinta Sim, o podcast que busca aí unir correia, corrente, cardan e também negócios. É um podcast aí que a gente fala de tudo, sobre não só sobre o mundo duas horas, mas também como chegamos nesse mundo, empreendedorismo e também um pouco de coisas aí que acontecem durante a nossa gravação, que aqui não é nada, não tem um script, nada disso. Então já vou, para não enrolar muito, já vou colocar os convidados aqui. Opa, temos Roland, o tio Gru da CVC, que não é CVC.
Muito bem, podcast Quinta Sim no ar, pra vocês aqui, e o tio Costelinho aí tá com a gente, vai ter que explicar esse Costelinho aí.
Pra começar,
o entrevistado aqui é o senhor.
O que aconteceu com o nosso intruso, aparentemente depois de muitas reclamações aí do meio, foi isso, Gustavo? O que aconteceu aí? Com o nosso intruso?
Não, cara, que é isso. Nosso intruso mais querido de todos.
Brincadeira, Marcão. Brincadeira.
O nosso intruso mais querido de todos aí. Cara, eu soube que ontem, acho que ele foi num restaurante aí, eu ainda não sei bem em qual cidade, e comeu alguma coisa aí que fez muito mal pra ele, e ele tá no trono desde ontem, cara. Então, pra gente não ficar, ele assim, a cada 2 minutos ele é obrigado a correr pro trono, então a gente não tá dando pra acompanhar aí o podcast, né, tá saindo muito, deu muito problema.
Você tá cobertando, eu falei que só gravaria se ele não estivesse presente.
E já começaram as intrigas e polêmicas aqui no Quinta Sim. Temos o primeiro corte, deixa só eu até escrever aqui, então. Primeiro corte, tio Marcão. Gru não gosta do Marcão, exige
que... Ele nunca chega.
Saberemos a verdade no final desse episódio aqui. Marcão, está realmente no trono ou pedindo para que ele saísse? No final do episódio.
Olha só. Pedindo para voltar.
Ele tá teclando aí no troninho, hein? Tá teclando no troninho, já Olá. Falou também, amo vocês.
Então, internet Marcão, boa lá no banheiro.
Internet boa, internet. Lá é que o roteador fica lá, 5G, direto ali. Então, já pra gente já começar aqui a apresentação, para quem não conhece, o tio Gru, um dos maiores viajantes aí do Brasil, de moto também. Olha só, também empreendedor nato aí do meio. Cara, você é formado em engenharia, não é?
Engenharia.
Engenharia elétrica.
Computação, mas vivo de aço hoje.
E isso é engraçado, né? Eu tava vendo outro dia...
Você era poli, né, Gru? Você é poli, né? Você é politécnico, né? Legal.
Infelizmente, eu fiz poli, né?
Ó, temos
você é meio maluco, né?
Olha o corte.
O pessoal fica só instigando o corte aqui, né, cara? É só polêmica isso daqui, cara. É só polêmica, mas... Antes, Book, eu falei algumas pequenas palavras aí sobre você. Peraí, que o diretor tá pedindo para colocar você no solo layout aqui, para você falar só algumas palavrinhas sobre você para quem Caramba. Está chegando aqui agora.
Gru pelo Gru.
Solo layout no Gru, para ele só falar algumas palavrinhas.
Meu nome é Roland, tá escrito aí. Apelido virou Gru, depois virou tio Gru e a gente vai desenvolver essa história. Eu ando de moto, não sei se é moto, Monark BMX, conta ou não?
Conta. Na nossa época, na sua época, desculpa, conta.
Tinha tanque, meu, bicicleta tinha um tanque.
Mas era um câmbio, né?
É que o diretor não consegue colocar a foto da Monark BMX vermelha aí.
Vamos chegar lá.
Então, começou com a Monark BMX e tô até hoje nessa, que eu ando absolutamente toda semana... ou mais de uma vez por semana, ou todo dia, desde 2005. Mais ou menos isso.
Legal. Voltando aqui, então, pro nosso layout aqui. Cara, e todo esse negócio, só para começar um pouquinho nessa sua jornada aí de pré o que a gente te conhece hoje, Como por teve alguma razão assim que você escolheu fazer engenharia? Era aquele negócio que estava, você sentia que estava no seu sangue assim ou não?
Ah, cara, eu sempre gostei de computador, eu sou nerd, geek, essas coisas, né? E daí eu estudava no colégio de Freira. Que pergunta, hein, Foster? Caramba!
É.
Olha, foi.
Profundo aqui o negócio. Aqui. A
Profundo,
gente vai no ano aqui da questão.
O cara tá achando que é só.
Você achou que você ia ficar contando da alcunha de tio Gru só?
Não, puta que pariu. Então vai lá, você perguntou, lá vai. E o meu primo, um ano mais velho, estudava num colégio que era tudo informatizado, e no meu era escrito à mão, A, B, C, D, E, lá era de 0 a 10, né? E tinha classificação, negócio das notas, tantos na frente, tantos atrás, tantos sei lá, você tá na média da classe ou não tá, e puta, achei maluco aquilo, impresso em. O Fóssil não sabe o que é isso, impressora matricial, formulário contínuo, o Costelinha sabe.
Não era mimeógrafo?
Não, melhor foi a prova lá no Colégio Freira, né?
Isso
Aí.
você está falando do seu primo que você falou?
Então, ele tava um ano mais velho, ele tava nesse colégio, aí eu fui
Tá.
pra esse colégio e falei, mãe, eu quero fazer esse negócio. E
Cara, isso
daí
tem
foi
cara de
lá.
ser o quê? Bandeirantes?
Foi Bandeirantes. Aí quando de exatas, meu, aí não tem como, aí você vai pra engenharia. Foi assim, tudo planejado sem plano nenhum.
Tudo planejado na hora conforme foi acontecendo, né?
Exatamente, isso aí. Tudo é assim.
Mas, tipo, daí você depois você fez faculdade, tudo isso, e fez faculdade de engenharia elétrica. E daí, quando você começou no trabalho assim, porque todo mundo. Você, claro, começou. Não, claro, mas você, pelo que eu sei, você começou CLT, essas coisas normais assim, né? Você
Isso.
não pulou direto
Isso. Aí
para o que você está
lá
fazendo hoje.
no quarto ano da faculdade tinha um programa de trainee numa empresa alemã, né? Eu sou descendente de alemão e sempre gostei desse negócio de idioma e queria falar o idioma, né? E daí consegui passar. E durante o treino de 2 anos eles davam o curso de alemão, 2 vezes por semana, curso normal, né? E daí fui efetivado, né?
Legal.
E daí eu cheguei pro chefe, essas coisas você tem que falar pro seu chefe, né? Eu quero fazer isso, eu pretendia fazer isso. Eu falei, ó, quero um dia morar na Alemanha, porque essa empresa, a Siemens, né? Era normal, né? Ter grandes projetos de engenharia e você aqui no Brasil, que daí trazia a tecnologia da Alemanha e mandava brasileiros para lá. Ficava, sei lá, quase um ano e depois voltava, né? Então foi assim que começou.
Chegou aí para
Você
Alemanha?
morou um ano lá, então.
Morei quase um ano lá. Morei
Morou?
quase um ano lá. Durante que eu tava lá, minha esposa ficou grávida, né?
Você foi com a família para lá?
Fui com a família. Era recém-casado, né? Recém-casado. E daí ficou grávida lá, né? Passou toda a gestação lá. Aí é legal porque você aprende alemão na raça, né? Porque você vai no médico em alemão, você vai fazer. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Só que ela não quis ter o bebê lá, queria ter aqui, né? Que é diferente, aqui é quase 100% dos partos são cesariana.
Lá é muito natural também, né?
Lá é quase 100% natural, né? E com parteira. Então, fizemos
Você não
curso
tem
de
muita
parteira
escolha,
aqui.
né? Vou dizer que você não tem muita escolha, né? Tipo, ah, eu quero fazer
Não,
cesárea, é
mas
só
as
o último caso.
pessoas nascem, nascem bem também. É questão de cultura, né? Quis ter aqui,
Sim.
beleza. Aí voltou na última semana que podia pegar um avião, né? Depois dali não podia mais entrar no avião. E eu voltei um mês depois. Aí eu cheguei 8 da manhã e minha filha nasceu meio-dia.
Caramba.
Caramba.
Caraca, é progresso, planejado, foi planejado. Planejado.
Nossa.
Mas quantos anos que você tinha quando você morou na Alemanha?
Eu tinha 26.
E tipo, naquela você era uma coisa que você falou assim na hora, putz, cara, eu queria gostei muito daqui, essas coisas, ou era algo muito diferente
Não,
assim?
totalmente. Não, eu queria isso há muito tempo. Isso eu queria. Isso foi planejado, mas foi assim. Eu queria e fui atrás e rolou. Por isso que eu falei, você tem que falar pro seu chefe, para o seu gestor, quem for, você, meu, eu quero. A minha aspiração é essa daqui, né? E daí deu certo, aí voltei. Isso foi 97, 98, voltei, morei mais uns 3 meses lá para outro projeto.
Que
Aí depois
cidade
de
você
um
morou lá?
eu morei em Erlangen. É perto de
Fica.
Nuremberg, é lá no meio, perto de Frankfurt, umas 2 horas de carro de
Tá
Frankfurt.
na meiuca ali.
Na Bavária. A Bavária é
Pô,
o
legal.
estado lá que é a capital é Munique, que é o
Ah,
estado que eu
estava na
estava vivendo
Bavária. Tava
antes.
na Bavária.
Na Bavária, só que o norte da Bavária. E que
Sim.
tem 5 mil cervejarias diferentes. em cada cidade. É legal.
Vixe, aí é bom o negócio.
O ponto ele gostar de lá. É.
Aí eu senti firmeza, hein?
É. Bateu uma invejinha, né, Fofo?
Bateu.
É muito legal.
Nem para Oktoberfest eu nunca fui, então imagina isso daí, você é louco.
Quando começa a primavera, é um negócio meio louco. É, quase toda cidade tem um Oktoberfest dela.
Uhum.
Isso acho que é maio? É mais ou menos maio, abril, maio, né? Não, acho que é abril,
primavera.
Maio.
Primavera?
Mas aquela Oktoberfest local, assim, praticamente, né?
Que, sabe, tipo... a Oktoberfest, ela não é em outubro?
Uhum.
Ela acaba em outubro, ela é em setembro.
Uhum.
É coisa de alemão. Aí fica um corte aí. Dizem que alemão é um português que aprendeu matemática, cara. Quando você fala que Oktoberfest não é em outubro. É verdade, não é em outubro. Pode pesquisar aí.
É, né? Não.
Tanto que os caras, quando vêm pra Blumenau, que daí a Oktoberfest
é em outubro.
Em outubro, um monte de músico vem de lá pra cá.
Entendi. Caraca, é mesmo. É mesmo.
Qual será a razão, hein? Por que será, né? Deve ter alguma explicação, hein?
É
que outubro também já começa a ficar, começa a esfriar bem o tempo também, né? Começa a entrar mais pro inverno, né? Pode ser.
É legal assim, no ano que eu morei lá, eu não peguei verão, cara. Porque o verão não caiu no final de semana.
O verão é um finalzinho de semana só, né?
Não, ele caiu na terça-feira. O Gustavo demorou.
Viu?
Desculpa.
Horrível, cara.
Vou ter que explicar a piada, é horrível.
É péssimo. Eu vou ouvir de novo depois, porque eu ainda não entendi. Eu vou ouvir de novo depois.
Depois na hora do quando tiver aí no, na a gravação já tiver acabado, depois você consegue ouvir de novo. Cara, mas daí você voltou depois desse tempo todo, o que te fez, por exemplo, porque hoje você tem sua própria empresa, você tem isso, o que te fez querer sair, por exemplo, do mundo corporativo, digamos, e ter o seu próprio negócio, assim?
Putz, o mundo corporativo, eu fiquei 22 anos, se não me engano, no mundo corporativo, né? Aí você vai em pressão, e meta, pressão, e tem um lance também de pessoal, né, sei lá. Aí eu fui enveredando para um caminho que eu fui mais para a área comercial depois, né? Acabei saindo da área técnica, montei uma unidade de negócios na outra empresa que eu trabalhei.
Uhum.
E tava vendendo grandes partes e peças de turbinas de hidrelétrica.
Caramba,
às vezes do Rio Madeira, Santo Antônio Giral, até para hidrelétrica na Venezuela, né? E é um negócio de uma escala 1 para 10 mil que eu faço hoje, né? Coisas de mexer com coisas de aço, né? E daí que eu já estava nessa jornada, né, mais na área comercial, né, e meu pai, ao mesmo tempo, tinha uma empresa e ele estava querendo parar, ele falou, não sei o que lá, vem para cá, eu ficava assim, né. Aí eu fiz uma transição de 2010, 11, de um ano, mais ou menos, né, e daí decidi montar essa parte de solda e aumentar a empresa da família, né.
A empresa já era da família, então. Você já tinha empresa da família.
A empresa tem desde 83, eu fui pra lá em 2010.
Né? Que legal.
Então, caramba.
Legal. Mas também não foi planejado, não, cara. Foi, a coisa foi acontecendo, né?
Sim.
Mas de vez em quando, na maioria das vezes, essas são as que dão mais certo, assim, né? Porque vai indo, e quando você planeja muito e desvia um pouquinho do negócio, se você não é exatamente isso.
Eu penso desanima. Assim, mas tem gente que é bem planejadinho e diz que o negócio tem que ser planejado. Então, sei lá.
O nosso último convidado, se você pega o Luiz, que é o que está aposentado aí hoje em dia, o cara tem quase pouquinho, acho que ele tem 50 e pouco, está aposentado, aposentou 40 e pouco e está para andar de moto. Então, Luiz
sobre duas rodas.
Ainda não, no, quando a gente, nessa gravação ainda não foi ao ar.
Porque eu não vi.
Semana passada.
Estamos falando do futuro.
É mega planejado, mega. O cara é sinistro, assim, planejamento Eu faço planejamento também e perco, daí eu parei de me planejar. Então eu não acho depois os arquivos, tá ligado? Estava em algum HD que você não encontra depois, sei lá que nome que eu ponho nessas coisas. Aí depois, uns 10 anos, você acha o planejamento e fala, ainda bem que eu não segui, né, cara?
Puta que pariu.
Acabei de receber algumas coisas aqui no meu ponto, que vem direto aqui da direção. É, todo mundo sabe que você é um apreciador de músicas, assim, né? Quando no grupo lá do Wolfpack você faz o DJ Groove de vez em quando.
Isso, põe lá... Um pouquinho de abertura aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Pode
Já podemos até deixar gravado isso para a abertura tradicional, então, do programa. Quem sabe? Quem sabe? Vinheta.
O Gru é DJ, é isso?
É meio locutor. A gente tem lá no Just Riders, né, o motogrupo que eu participo, a gente tem a rádio 1018, né? E daí, de manhã, muitas vezes a gente vai, um abre a rádio, bota uma música de fundo no carro e vai falando alguma coisa. Aqui na 23 de maio tá 23 graus, faixa 1, tudo parado, não vou chegar nunca no trabalho. E você, onde é que você tá, né? Acabou de repórter aéreo, né? Passa reto, repórter, não sei de onde. Aí os caras vão, eles entram e fazem a complementação, a gente vai dando risada, né, cara?
Eu trabalho. Todo dia é isso?
Já foi bem mais frequente, agora deu uma paradinha, mas assim, tá menos intenso, né? Vamos dizer, mas tinha dia que tinha 10 caras participando.
Que animal!
Eu chegava no trampo e tinha que. Puta!
Tentei, já tem um entretenimento total até chegar no trabalho, né? Isso que é bom
já
também.
Já tem, já sai desestressado. Na ida e na volta, né?
Mas você que é um cara que adora música, que a gente sabe que faz uma playlist diferente aí para cada viagem, não é? Foi isso que eu ouvi dizer aí nos comentários
do ponto. Sério isso, cara?
E daí, olha só, eu tenho uma pergunta aqui para você.
Quem foi que perguntou?
Essa música, não, eu tô perguntando aqui para você. Calma, não sou eu aqui, não é? Não é ninguém perguntando aqui para você, não. Você
por
gosta
telepatia, da... por telepatia.
Não, tá tudo aparecendo no meu ponto aqui.
O diretor chama no ponto. Foi por isso. Na verdade, o Marcão tá no banheiro fazendo pesquisa e mandando pro Fosta.
É isso. Tudo aqui é planejado, entendeu?
Ele vai limpar a bunda pra Barça.
O que significa a música Sultans of Swing pra você?
Putz, grilo, hein? Eu já até sei quem tá mandando pergunta. Nesse dia que eu cheguei no Brasil e minha filha, cheguei às 8, minha filha nasceu meio-dia, o cara que fez o parto nela parecia o Zinho do Palmeiras.
Bom jogador.
Aí tô lá me vestindo e tal, e tem dois caras se vestindo também, aí um falando assim, não, não sei o que lá, tal, que eu comprei um Tempra, olha só, mano.
Tempra.
O cara tinha acabado de comprar um Tempra em 97, vai explodir esse negócio, né? Não sei o que ela vamos. Falei, beleza, os dois caras foram embora, depois meia hora me chamaram, entrei na sala de parto, eu tava tocando Dire Straits, Sultans of Swing.
E na Zinho sala de
era,
parto?
O Zinho era o médico que fez o parto.
Mas na sala de parto tava tocando Sultans of
Swing. No toca CDzinho que tinha antigamente, sim, né? Porque não tinha JBL. Né? Botou um CDzinho ali, porque assim, pros caras é normal, o cara fazia, sei lá, três partes por dia. Ou,
sim,
é que nem a gente andando de moto, né?
É sinistro.
Deixa eu colocar a playlist do quarto do Gru aqui, pronto. É esse aqui.
Pá. É assim, mas assim, na hora que foi tirar, enquanto eu tava fazendo a cesariana, abrindo o corte, a hora que foi nascer mesmo, eu falei, desliga o som. Aí eu falei, opa, agora ficou sério. Né? Pra realmente ter
concentração.
Todo mundo, né? E daí, essa música é impressionante, ela tá em um monte de playlist minha, você bota no aleatório e a música toca sempre, cara.
É filha, né, Gru? É filha?
Minha filha, é.
Qual gênero musical ela mais gosta hoje? Teve relação com isso ou não? Ela escuta sertanejo?
Não, o fato dela ter... Ela ama idiomas.
Né? Ama o quê?
Idioma. Que nem eu, adoro certo. Idioma. Adoro idioma também, daí ela fala, acho que 3 idiomas e tem certificado, escambau.
Uhum.
Então, agora, música não, acho que ela gosta de sertanejo mesmo. Ela até escuta rock, assim, mas o meu filho, o caçula, ele é roqueiro.
Tá.
Ele gosta de rock e rock dos que a gente gosta. Quer dizer, você não sei, né, tio Gu? Você tem cara que. Não sei.
Cara. Eu sou sertanejo, né, cara?
Tá vendo?
Eu sou sertanejo. Eu sou eclético, tio Gu. Falar bem a verdade, eu sou eclético.
Eclético.
Eu não tenho muito. PsyTrance pra dormir, uns negócios meio malucos.
Assim. Não tem nem moto que toca som, né, cara?
Então.
É, mas não dá zero. A RT toca.
Não,
a RT toca som. É legal andar com moto que toca som. É, andei esses dias aí numa Road Glide, achei bacana. Você vai com um somzão na estrada e tal.
Porque assim, aí eu gosto de música, né? Aí você tem a moto que toca música. Aí a gente começou o negócio de fazer camiseta, aí a parte das costas da camiseta é diferente. É, a maioria das viagens a gente faz camiseta e tem uma arte diferente. Aí eu boto essa arte na capa da playlist.
Entendi.
Então, é mó barato, cara. Só dá pra isso no
Spotify. Você lembra da viagem?
Dica do Tio Gru. Só consegue fazer isso no desktop do Spotify. No celular não dá pra trocar, não dá pra botar capa em playlist, né?
Uhum.
E daí a gente. E os caras pedem, meu. Pô, essa viagem vai ter camiseta. Aí vai entre o Tio Gru e o CVC, ó. Caralho, pô. Vai ter playlist? Vai ter adesivo? Né?
Então, chegando nesse ponto, por que Tio Gru CVC?
Então, cara, porque aí você começa, você junta os amigos, monta um grupo, começa a sair, aí você começa a puxar as viagens, né? É até bom que outros puxem também, mas você acaba puxando mais viagens que os outros, e daí é uma barata, né? Porque hoje tem 96 caras no Just Riders, 96. Aí você promove a viagem, o cara quer saber, pô, mas o hotel, não sei o que lá. Aí você chega lá no hotel, o cara pergunta, pô, que nós vamos jantar onde? Que horas? Pô, meu, você tem 9.500 funcionários que tá me perguntando o que você vai fazer. Na hora da minha. O cara que, sei lá, é subprefeito, não sei de onde, você quer, aqui da cidade de São Paulo, você quer horas, você quer saber o que eu vou falar pra você o que você vai fazer, meu? Os caras estão tão relaxados, né? É tão legal.
Que esquece,
né? O cara acha que tá naquelas viagens da Tia Estela, vovó Augusta, né? Que negócio daquelas empresas de turismo dos anos 80, né? Que levava o pessoal pra lá pra Disney, né? Aí virou Tio Gru. Aí falou, Tio Gru CVC, CVSA. Essa história é bem
difícil, cara. Mas isso aí é um pouco de respeito também, Tio Gru. Acho que os caras querem primeiro saber se você. Não, respeito, eu falo assim, o cara. Você é o presidente do motoclube hoje.
Não, é motogrupo.
Motogrupo, desculpa.
Sou de presida, mas.
Você é o presidente.
Não tem hierarquia.
Honorário. É o presidente honorário. É aclamado pelo povo.
Aclamado. Eles ficam zoando, porque as mulheres ficam assim, na chapa 2, eu já bota com essa chapa 2 com o vice. Entendeu? Nunca pedi pra ser porra nenhuma, só pro o passeio e vocês ficam perguntando o que você vai jantar.
Até nos comentários o Marcão consegue ser intruso. Brincadeira. Tem que contratar uma empresa para apoiar. Go for Ride Moto Turismo. Já deixa até aqui. Go for Ride, que também é apoiador aqui do podcast, junto com a For Ride. Primeira empresa aí.
Você,
não, isso daí é conversa que não pode ser detalhada aqui.
Contrato sigiloso.
Podcast, contrato sigiloso. Eu assinei um NDA lá, um Non-Disclosure Agreement, que eu não posso falar de nada, entendeu? Então, desde o começo existe isso daqui.
E a multa, também, a multa processual, se ele contar, é muito maior.
Apoio também, como vocês podem ver aqui embaixo, da For Ride, primeira empresa de compartilhamento de motos do Brasil, e também da CR Mob. Aí que a CR Mob, até que eu já fiz conteúdo, né? Lembra? A gente fez até gravação da CR Mob há um tempo atrás. Aí um aplicativo de checklist para quem tem concessionária, alguma coisa relacionada a carro, moto. Cara, eu curti. Interessante o negócio.
É, o aplicativo de checklist eletrônico. É um app de checklist eletrônico. Mas deixa eu voltar
Mas espera só um pouquinho. Aqui também cabe, ó. Vem aqui embaixo. Cabe um negocinho do aço carbono aqui, hein? Olha só, hein? Caraca, moleque.
Faz o merchan aí, Tio Gru. Como é que chama a empresa?
Derruba o cara do banheiro aí.
Ei, Tio Gru, faz o merchan aí. Como é que chama a empresa?
Chama aço carbono.
Né? Aço carbono. Qual que é a especialidade?
Cara, a gente fabrica... o aço no tamanho da sua necessidade, tamanho e forma. A gente corta, dobra chapas, a gente vende só a chapa, vende vigas, a gente fabrica equipamentos conforme o desenho do cliente. Então a gente faz muita coisa para a indústria de máquinas e equipamentos, muita coisa para a indústria da construção civil, para arquitetos. Esse é o carro-chefe, né?
Projeto personalizado, oxicorte e tal.
Tudo, tudo, tudo conforme o desenho, né? E tem um pedacinho dela que começou com, em 2013, que chama HDC, né? HDCbrasil.com.br, que é a parte que a gente faz as plataformas, que você bota a moto em cima e estaciona ela na...
Cara, na muito legal isso aí. Fiquei muito feliz. Outro dia eu soube que você fazia isso aí. É, eu tinha visto uns vídeos na internet desse negócio, né? De, pô, para quem 2013, tem pouco espaço para manobrar ou moto
ou
pesada,
excesso de
é
motos,
animal.
Ou excesso de motos, né?
É. Verdade, também.
É, tem cara que tem. Eu tenho fotos que o cara tem 5 motos na garagem e daí só vai caber.
Para manobrar é impossível. Impossível, era impossível. Agora a gente tem a plataforma
2013, da HD. Rolou um vídeo, HDCbrasil.com.br. Rolou um vídeo em 2013, ou, acho que é 2013 ou 14. Sei lá, por aí. E na internet, aí um amigo meu de outro motogrupo que eu participava, ele falou assim, pô, não sei o que lá, minha garagem é horrível, você não consegue fazer um negócio desse? Aí eu olhei o vídeo, não copiei, fiz um negócio diferente, né? E universal, você pode botar uma moto de 500 quilos em cima, você pode botar uma V-Rod que o Foster teve com o pneu 240, que ela vai caber também, pode enfiar uma Deluxe, que é a moto mais baixa da Harley, que daí não vai pegar o motor na entrada da plataforma e cabe.
Ah, eu tenho vários amigos
cabe,
que
cabe
tem,
até
cara.
Big Trail, viu, Foster?
Cabe, não. O Palácio, lembra? O Parma, ele que tinha uma Ultra, agora ele deixa a GS dele lá.
É, tá vendo? É universal, daí é legal.
Não, muito então, legal, cara, muito legal. Ô, Foster, precisa colocar o link nos comentários aí.
Calma, que a gente já tá trabalhando aqui, cara. Aqui a gente trabalha com... Aqui a gente faz o serviço completo, não é só negócio de comentários e de links em comentários e etc.
Posso mandar um abraço, não?
Pode.
Manda da Xuxa?
Pode fazer o que quiser.
Mandar um abraço pessoal do Just Riders, mandar um abraço pessoal dos motogrupos amigos aí, o Wolfpack, o Silver School, o Vagabonds. Nós vamos ter um passeio agora em junho, na primeira semana de junho, para Macedônia e Fernandópolis. Tem 81 caras. Nós começamos com um passeio em hotel, nós estamos com 3 hotéis na cidade. 80.
Caraca.
Se vocês quiserem ir, vocês estão convidados. Mas eu estou sabendo que a próxima canastra é no mesmo final de semana.
É, no mesmo final de semana.
Tipo, é dia 6 de junho.
5, é 6, 6 de junho, né?
É. Olha só.
Olha o Foster.
Olha só.
Cara, tá muito profissional.
Ó. Cara, chega.
Essa é a
para a moto.
Do França, lá de Campinas, meu, óbvio, toda customizada. Esse vídeo é de 2014, acho. É um dos primeiros. Nesse dia, eu fui levar 3 plataformas no interior de São Paulo. E os 3, os donos me deixaram gravar, porque não tinha vídeo nenhum de divulgação e tal, né?
Ah, do Vagabondes.
O França é do Vagabondes também. Também não.
É só, você chega, solta o negocinho, você gira a moto do jeito que você quiser.
Quando você vai entrar com a moto em cima da plataforma, você tem que...
Travar, depois
as rodinhas
travar.
São 6 rodinhas, né?
A moto é pra quem mora em apartamento com uma vaga.
Eu também tinha uma dessa. Né?
Não.
Agora eu tô num outro apartamento que eu tenho 2 vagas e...
porque você tá falando aí de uma moto de 500 quilos, então, pra você mexer...
Olha que dificuldade, dificuldade de mexer, né?
Vai colocar essa moto ali sem isso aí? Impossível.
Por exemplo, o França é um cara que tem excesso de motos. Eu acho que tem 5 motos. Então as motos ali com a capa ali do lado, né? Tá vendo?
Show. E show de bola.
Você solta, né? E puxa ela, trava e vai. Então, nós já fabricamos mais de 500. Essa semana embarcou o número de série 563.
É mesmo? Já foi bastante. Você
nem,
então,
divulga muito no final, né? Mas e boca a boca isso aí, não é?
Então, é boca a boca. Porque assim, por mais que pareça que 563 plataformas é bastante coisa desde 2014, não dá, eu não vivo disso, né? Não daria para falar assim, não, vou viver disso. Uhum. Né? Que nem o Foster vive do mundo das duas rodas, né?
Andando de moto, né?
É, mais ou menos.
Você entendeu o que eu tô falando, né? Então, se é um cliente que... Essa parte dessas coisas de moto, né? Que me encontra... Sei lá.
Facinho.
que me compra 2% do faturamento, né, hoje em dia até menos que isso, eu não posso gastar 30% do meu tempo tentando promover isso. Precisa ir arrumar representante, tentar arrumar, botar nas lojas, aí você começa a entrar em outros problemas, né? De ter que deixar
margem empilhada,
né? Amostra, não sei o que lá, você deixa a amostra e aí o cara vende a amostra, então. E não é um negócio assim que você venda bastante, você fala, não, é um protetor de motor, de CG, não é, cara. Não tem o preço disso e não é uma coisa que vende nessa quantidade, né? É, quem vai comprar é quem tem uma moto grande, tem problema de garagem, ou tem excesso de motos, então é... Bom, enfim.
Mas foi um negócio que, tipo, você viu uma oportunidade de agregar mais um produto aí ao que você faz, né? E também, tipo, eu lembro, eu sei, você faz... Pra gente, você já fez placa do nosso... Quando eu tinha motogrupo, faz banco dos Masters.
Como é que era o motogrupo? Masters, né?
É.
Isso, faço bancos, faço os móveis do meu apartamento aqui, eu que fiz, daí eu escrevo, aqui tá escrito Gru, né, na mesinha de churrasqueira aqui atrás.
Aí ociosidade do povo do design lá não tem nunca, né? Se o cara tiver parado uma meia hora, o Gru tem as ideias pro cara, pra brincar. Não,
aí você faz um do lado do sofá, aquelas mesas de canto assim, com... Lá do Lynyrd Skynyrd, AC/DC, nosso Fire Pit também, essas lareiras que você bota no jardim, que puta, é uma delícia isso. Aí você tem um que é só de rock and roll, outra que é de coisa de moto, e outro, o cara bota o nome dele. O pessoal que gosta de personalizar fica louco, cara. Né? Você, tipo, aqui atrás tem um. Aqui assim, ó. Cadê? Aqui, ó.
Aqui. Sim.
Tem um porta-treco de coisa de
churrasqueira, essas, né? Coisas.
A placa do Just ali atrás, a placa do blog que eu fiz, né?
Pô, show.
E aí vai.
Ó, já temos até aqui inquisições, ó. Trocamos plataformas para Forride por cotas de patrocínio.
Cotas de moto? Quantas plataformas eu mando para pegar a cota de uma RT?
Opa! Opa! Ó, Gustavo agora não gostou muito dessa ideia.
Vamos mudar de assunto.
Eu entendi assim.
Ó, a galera da Forride já tá precisando disso aí mesmo.
Eu vou mandar umas 5 plataformas lá e pego uma cota de RT.
Isso aí, justo. Justíssimo.
Ó, aqui como o pessoal sabe, quem já participou do Quinta Sim, pode mandar pergunta, tá? Então isso daqui é tradicional. Marco Cabeça aí, que o filósofo das duas rodas. Por que mudou o intruso? Por que mudou o intruso? A gente explicou aí no comecinho.
Pô, aparentemente, mudou o intruso. Intruso. Pô, você não pode explicar agora, o Cabeça.
O Foster tá online aí, Foster?
Eu mandei pra ele ainda não entrou, vamos ver.
Não, ô Gru, você falou no começo lá que você começou a andar numa Monark, né? Tipo, que era uma bicicleta e tal. Qual que foi sua primeira moto aí? Que
eu comprei, eu não sei se é moto.
Ah.
A Gralha é moto?
O que é?
A Gralha é moto.
Cara, qual a Gralha? Qual a Gralha? Qual a Gralha?
Elefante 30.0.
Pô, claro.
Nossa,
que é.
Você começou fortíssimo.
Você é louco, tio.
Um pneu de trilha. Não tinha
hoje vale dinheiro isso, hein? Hoje vale dinheiro uma dessa aí, hein?
Porra, eu era estagiário, eu economizei 6 meses, todos os centavos que eu ganhava, pra comprar metade da moto. A outra metade, meu primo, que eu não posso falar o nome dele até hoje, me emprestou e eu paguei pra ele os outros 6 meses.
Ó. Oh.
Porque ninguém pode saber o nome dele na minha família, porque minha família não gostava de moto.
Então, é isso, assim. Foi sozinho essa história?
Fala o nome aí.
Marcelo. Tem ninguém ouvindo.
Marcelo?
Não.
Tô brincando.
Não, mas você começou sozinho, então. Ninguém da família andava de moto.
Então, o meu tio...
O Marcelo andava, o Marcelo, então, o pai dele, não.
O meu tio, que tem acho que uns 15 anos mais que eu, irmão mais novo da minha mãe, puta, fazia merda direto e num Réveillon lá em Santos acertou uma 750 num cruzamento e quebrou o fêmur, ficou uns 3, 4 anos com a perna quebrada, sabe? Então era um negócio assim, pô, ter moto, né? Perigoso, fazer merda. Aí esse meu primo que emprestou a grana, ele tinha moto, uma XLX 350 para trabalhar, né? Mas depois, lá ele trabalhava na HP também, um cara lá caiu de moto, ficou paraplégico, ele vendeu a moto e nunca mais quis, cara. É perigoso, a gente fala que não é perigoso.
Sim, sim, não, total, total.
Você sabe aí que é o perigo de dormir
Sim.
Voltando da Atacama, né?
Sim, total, cara.
O pessoal dorme na moto, né?
Aí eu
comprei... mas o cara dorme andando de caminhão, dorme dirigindo carro, cara...
É que a moto já tá exposta.
O problema,
né,
é que o cara é sonolento, coisa, né? O problema é que o cara é sonolento não pode ter moto. É, nem andar de carro.
A gente não pode nunca esquecer que é perigoso, cara. Porque...
Sim. Quando você perde total medo, daí que dá besteira. Daí.
É, o excesso de confiança, acho que... Que é, cara, que é uma coisa assim, né? Quando você começou a andar de moto lá atrás, lá, né? Com a Elefantré e tal. Foi a primeira moto sua que você comprou.
Não. A que eu comprei foi essa, mas a primeira que eu andei tinha uns 13 anos, cara. A DT-180.
Que isso? É animal isso aí.
Juquitiba, na chácara de um amigo meu de escola. E o pai dele trabalhava pra cacete, ele tinha perdido a mãe cedo. E aí eu, ele e os avós, né? Bom, se o cara foi criado pela avó.
Com uma DT-180?
E a gente andava de DT-180 todo final de semana, cara, é isso que eu queria. Não tinha bola de vidro no cara pra gente, não, filhão. A gente ia pra Juquitiba, cara, e puta, quanta merda a gente fazia com aquela DT, cara.
O DT era master de fazer merda.
Todo final de semana. Aí depois de DT, um primo meu, esse que depois eu fui pro colégio lá por causa dele, ele tinha uma RX, tudo menor de idade, né? Tudo aí.
Sim.
Pô, não era ilegal.
Normal. Não
mas
era.
Então, peraí. Vocês rodavam em mais ou menos quantas motos aí?
Não, uma só que ficavam parados, outro ia fazer merda e voltava.
Ah, então, peraí, isso daí foi mais ou menos que ano?
Foi assim, 71, 83, por aí.
84. Então, podemos dizer que o compartilhamento de motos em São Paulo nasceu em 1983.
Começou em 83, 84.
Viu?
Custo
viu?
Com custo baixíssimo.
É isso aí. Cara, ele compartilhava muita moto.
E aí a gente ia pra Monte Verde, na época de faculdade, eu já tinha 18, mas não tinha carta ainda, né? E Monte Verde, Campos do Jordão, você alugava a CGLX 250, sem freio, né? Porque acho que os caras tiravam o freio de trás da moto, e ficava andando pela cidade. Hoje não existe mais isso. Hoje é quadriciclo dentro de fazenda, né?
É.
Só tem uma motinha pra alugar lá ainda.
Mas é tudo pra você andar com guia, com essas coisas, não é?
Tinha um Monte Verde, que era tudo de terra, até aquela rua principal, meu, tinha um monte de moto pra alugar. E a gente ia, puta, e era legal pra cacete. Foi daí que veio...
E alugava sem carta ainda.
É, sem nada.
Uhum.
Também não tinha freio?
É.
Acho que era uma contrapartida, né? Você não tem carta, não
tem carta. Você quer exigir o quê, né? Eu até arrumo a carta, mas você precisa pelo menos colocar freio na moto.
É que negócio.
Pega aí, vai.
Se você bater a moto, você vai se ferrar de verdade mesmo, né? Então é bom você...
Aí, bom, você não bater, a grade, ela já veio com o pneu de biscoito lá de terra, né? Já veio toda preparada pra trilha. Eu fiz curso de enduro na Sabrico, lá que era da Honda, né? Fiz alguns enduros. E daí, aí o... Talvez você entenda, Gustavo, como é que foi pra mim voltar, porque daí em 95, sei lá, 96, eu vendi ela, troquei os pneus do meu Versalles. A moto virou 4 pneus de Versalles.
Puta que pariu!
E daí em 2005 eu comecei a comprar Shadow tal, e Harley depois, né? Então,
você parou quanto tempo?
De 96 até 2005.
Caramba, você parou bastante, cara.
É. Aí,
da Alemanha você voltou que ano?
Eu fui em 97 inteiro. E daí eu voltei em 98, depois quando eu mudei para outra empresa alemã também,
estava viajando.
É. Aí em 2005, um colega de empresa lá, você quer lá, Gero Hunt, né? Vou comprar uma Harley. Você tá louco, moto é perigoso. Não, vou comprar. Aí comprou uma 883 Standard, não sei se o Foster sabe qual que é.
Sei.
O Chopper lá com as rodinhas finas na frente, é legal.
Sei, classicona, né?
E ficou me enchendo o saco, né? Eu falei, não, eu não tinha bala pra ter Harley. É tipo hoje, né? Comprar uma Ultra.
Hoje eu também não tenho, não.
Tem que ser compartilhada.
Tem que ser compartilhada. Não tinha,
né? Tem que ser compartilhada.
165 pau a moto.
Não dá, cara.
Aí eu fui na Remasa lá da Avenida da Poeira comprar uma Shadow 600 com placa lateral, sabe, assim, meio bandido, assim. E... Não, desculpa, fui comprar uma Zero, uma 750, em 2005. E aí, a minha ex-esposa falou, não sei o que lá, é muito dinheiro, compra essa usada aqui. Ela tava linda, cara, toda bandidona, né? Aí comprei, mas eu queria a porra da moto com o pneu grande na frente, né? E daí, 6 meses depois, eu fui lá e comprei 750 com duas motos.
Qual? A Shadow?
É, duas Shadow.
Shadow preto, 750.
Uma 600 ou 750. Né? Aí meu pai, na verdade eu comprei a 750, meu pai falou assim, ele gostava de andar de moto, ele andou e tal, ele falou assim, pô, compra uma moto dessa igualzinha pra mim. Eu falei, pai, igualzinha, da 600, né? Até a mesma placa? Mesma
toma.
Placa, beleza. Toma. Ele nunca me pagou, fiquei com duas, né? Aí, também não tinha mais saúde pra andar, né? Aí ele, eu fiquei com as duas, depois de uns 6 meses eu vendi a 600.
A dele.
Uhum. É a dele, é, mas é a minha, né?
Você vendeu a moto dele.
Operante aos outros, né? Que era dele, né? E daí fiquei com a 750, né? E daí fica que 2006 até 2012. Aí eu peguei o Street Glide.
Aí eu é, então, puta, carro, 2006 carro. Anos. Você começou. Você ficou, então, 2005, você ficou 10 anos sem andar de moto?
2005, aí 2005 eu comprei e nunca mais parei, toda semana, ou mais uma vez por semana, ou semana inteira. Nunca mais deixei de montar numa moto. Desde
você 2005. Teve moto 6 anos pra começar a se incomodar depois, então.
Não, porque aí eu queria uma coisa mais, uma lenda, né?
Aham. Mas a vontade... O seu amor pelo óleo é da época da Elephant Trail, né?
Nunca vazou óleo.
Não, mas queimava o óleo mas... dois tempos, que era uma loucura.
Não, e água no câmbio? Água no óleo do motor.
Não tinha junta.
Não, parecia...
Era com elástico a junta dela.
Era, meu, era... Puta, vivia caindo na trilha porque ela morria e não tinha... Você apertava a embreagem, ela travava o pneu. Não tinha câmbio, não tinha porra nenhuma.
E mas deixa eu te perguntar uma coisa, então. Por que
a gralha a moto, né?
Ah, mas ela depois... corta uma grama, aquele motor corta uma grama como nenhum outro.
Nome bonito, né? Agralho, não, nome que. Porra.
É o mesmo motor do cortador de grama dos caras. É o mesmo motor.
Sei, tá zoando comigo, né?
Não, tô falando certo.
Não é isso, não. Mas o motor Rotax da BM também não é isso?
Não, era de. O motor Rotax da BM, na verdade, é de. Snowmobile.
É. Mas deixa eu te perguntar, depois da Gralha você não teve nenhuma moto de trilha, assim, digamos?
Não. Aí quando eu bati na canastra lá que eu vi.
É, então, isso que eu ia te perguntar.
Canastra, cara. Você agradece que é? Esses caras. O Gustavo tem que agradecer você. Quando eu vi você lá na canastra, você não convidou, né? Você só foi com os caras do Wolfpack, né?
Não, eu mandei no grupo. Falar? Eu mandei no grupo que você tá no grupo. Então, se você tá no grupo, eu te convidei.
Não sei, você deve estar no grupo dos coletados, não sei, mano.
Não, eu não tô no dos coletados, eu tô só naquele outro. Eu não sou coletado, não, eu mandei no grupo.
Você tá nos dois, Foster.
Não tô nos coletados, eu não sou.
Tá com o cara que tá, sim.
Não sou, juro.
Você é amigo do presidente, cara.
Não. Eu quero ajustar a camisa assim, ele tá mentindo.
Além do engenheiro, temos aqui Roland Tio Gru. Ele também é especialista em linguagem corporal, NPL, programação neurolinguística.
Programação neurolinguística.
Linguística, sabe PNL. Tudo. Sabe, PNL.
Aí eu fui no Autostar comprar uma V-Rod, cara. Aí eu cheguei lá, o Augusto, né, que me atendeu, falou assim, qual que você pretende da moto, né? Falei, queria fazer viagem mais longa, não sei o que lá, tal. Apesar que o Foster não vai concordar com isso. Eu falei, puta, de V-Rod? Né? Faz o seguinte, vamos andar com uma Fat Boy, uma Street Glide e puta, amiga da Deluxe, agora fugiu o nome total, cara.
Heritage,
desculpa ter puta, heresia, eu esqueci o nome da Heritage.
E depois você vai, depois disso eu deixo você andar com a V-Rod.
Se nada
se o cara bom esse vendedor, hein? Vendedor bom, pô.
Sim, a Fat Boy é, mas achei ela ok, né? Pelo que eu, né? A hora que eu montei na Deluxe, cara, falei, nossa, é um tesão. A softeia é do caralho. A Deluxe é aquele guidãozinho meio seca, né?
Uhum.
Macia, achei uma delícia. Aí eu montei na Street, achei a Deluxe, a Heritage melhor, mas a Street com som, falei, fudeu.
Yeah. Tô apaixonado por música.
É, aí fui de Street Glide. É mais ou menos assim a entrada no mundo da lenda.
Caraca.
Que o Gustavo jamais vai entender o que é isso.
Cara, sabe que eu tô andando de fat boy, cara? E eu, assim... Eu falo pra todo mundo... Tá gravando aí, mas... Eu não sei se eu posso contar essas coisas. Eu tô brincando.
48 minutos, corta aí.
Cara, a primeira rally que eu andei foi a Fat Bob da 4Ride. Uhum. E, cara, eu dei um rolê nela. Eu peguei a moto aqui em São Paulo. Eu fui até Itatiba, fui pela Bandeirantes e voltei pela Fernão Dias, né? Pra fazer o primeiro rolê com ela. E aí, quando eu saí da concessionária, o cara me entregou a placa e eu não tinha os parafusos lá pra colocar a placa na moto. Uhum. E eu...
Cara,
barrei... Hã?
Eles tinham caído, não?
Não, eu comprei a moto, zero, e aí eu peguei a placa, e aí eu não tinha parafuso pra pôr a placa, eu queria andar de moto, aí eu peguei e amarrei com arame, e aí eu fui pra Itatiba. Aí na hora que eu voltei, a placa tava lá, voltei pela Fernão Dias e fui até na Autostar aqui da Avenida Europa ali, pra pedir os parafusos pro cara pra colocar na placa. Aí eu chamei o Flávio lá, que era o cara que tava lá na rally aqui, ô Flávio, você tem dois parafusos pra eu colocar na filha da puta, a placa caiu. Perdi a placa. Primeiro rolê com a Fat Bob, perdi a placa. Mas eu pirei, cara. Pô, você tá acostumado a andar de big trail? Na verdade, a pilotagem é muito mais leve, né? Tipo, eu falo assim, não é leve. A rally você pilota mais. Você entra na curva nela, você tem que trazer a moto na curva, né? A big trail, cara, eu nem sabia que... Não sabia que a Fernão Dias tinha ondulado o asfalto e que tinha buraco. Eu não lembro.
Você não sente nada disso?
Cara, muito pouco, cara. Muito pouco. Você entra na curva, se tiver uma ondulação na curva, você não percebe.
Pan América
a gente vai ter que sentir ainda, mas eu acho que não. Ah, a suspensão é diferente, né, cara?
É outro estilo de moto.
E a Bob, cara, me diverti bastante com a Bob. Esse, gente, agora andei de Fat Boy aí também, achei, puta, mó barato. E...
114?
A 114. Agora, cara, eu pirei mesmo na Road Glide. Puta, pirei demais, assim. Achei muito legal o rolê. Andei com a do Morato outro dia aí. E, cara, pirei no rolê. Você vem com o somzão ligado, é outra vibe, né? Você anda, é outro rolê.
Uhum.
Então, cara, assim, também não tenho mais esse... Apesar de ter virado Ducatista aí depois, já acho que o Ride ter me feito isso... Eu, puta,
é que,
cara,
Ducati também é que todo tipo de moto é bom, né, cara? É fogo desses negócios.
Assim.
Quando a gente
é legal,
quando a gente começa, chega nesse nível de moto, é difícil você achar uma moto que você não goste, assim, cara.
Eu quase troquei aquela minha primeira Ultra numa multistrada.
Uhum.
Porque...
cara, é outro rolê.
O da manutenção dizem que é pesada, né?
Ela tem umas manutenções mais pesadas. Service, né? Porque ela faz revisão a cada 15, né? E aí ela tem uma de 30 que é mais pesada, as antigas. Mas porque tem que desmontar a moto inteira, né? Aí é um. Por causa do desmodrômico dela.
Você paga pra montar.
Você paga pra montar depois. O que fica caro são os parafusos quando você vai na revisão, né?
A desmontagem é natural.
O que você fez na moto? Fala assim, ó, eu teve só o óleo, o filtro e 85 parafusos.
Você não pode falar assim, não.
Mas, Gabriel, por que o apelido do Gustavo ficou Costelinha? Eu não conheço esse apelido, não.
Porra, é o cowboy. O que é cowboy, cara?
Cowboy?
Cowboy, o que é o cowboy? É o vaqueiro, assim, né?
É o vaqueiro, o cara que vai lá e dá de frente com a vaca na estrada.
Não sou dessa história ainda. Na verdade, eu apaguei. Eu não sei. Me conta o que aconteceu.
Tava na Canastra Experience de julho do ano passado. Nós fechamos o grupo do Just. Né? Assim, começou com...
Pô, nem me convidou, né? Nem me convidou.
Você já tinha ido antes.
Me convidou, cara.
Aí o Marco começou com 8, a gente já fecha o grupo. Falei, beleza. Aí foi indo. Deu 12. Como é que faz? Não, a gente vai arrumar as outras motos. Aí alugaram, acho que duas motos, né? Mais duas
CF.
E usou a coitada das Tornado, a Transtornada aqui.
Tinha uma Transtornada.
Que empresta pro Costelinha, né? E prestou outra Transtornada pro Marcão. No começo do rolê, uns 30 km de rolê, são 140, né? Furou o pneu de traseiro do Marcão. né? Aí nós ficamos lá tirando foto no lugar, não sei o que lá. Aí eu fui ver o que tinha rolado. Aí, meu, os caras tinham desmontado a moto. Falei, fudeu, fudeu, né? No meio do nada, tirando pneu de moto. O cara falou, nossa. Aí quando eu voltei, eu tinha perdido a minha viseira, né?
Você jogou o óculos fora. Você jogou o óculos fora.
Óculos de R$5? Quanto vale aquilo? 15?
Você jogou óculos de R$50 porque você queria usar o de 200 do Marcão, é isso?
Ele falou que era 500 e era bom, hein? Aí o Marcão pensa, por isso que ele não tá aqui hoje. Porque ele tem raiva de mim. Aí ele me passou o óculos de 500 conto dele. Porra, outra, enxerguei tudo.
Outro rolê, né?
Outro rolê. E ele foi com o capacete normal dele, porque, não tinha, porque o capacete dele tava comigo também, que eu sou cabeçudo. A calça dele, não sei se tava com um amigaço, né?
Com passarreta.
Eles estavam sem moto, sem capacete, sem nada. É, tudo apelido, cara.
Sem nada, sem nada. Não, esse rolê, porque a gente tinha os kits para 10 kits, pessoas, né? Bom. Foi 12 e levaram tudo. A gente tava sem equipamento. Eu e o Marcão sem equipamento nenhum.
Sim. Aí só perdemos, aí só furou duas vezes o pneu e o Costelinha acertou um bezerro. Ou seja, o amigaço foi de Serra Fila nos últimos 40 quilômetros.
Assim. E o perito foi guinchado.
Foi guinchado que fez merda na saída do... Ele entrou no rio em terceiro, achou que tivesse segundo e ainda reduziu a moto.
Ah, ele afogou a moto no rio, então.
A moto engoliu uma água ali, meu.
Daquela destravar motor ou não?
Não, botamos empinada pra tirar água, aí disso lá, aí molhou o filtro de ar, aí tiramos o filtro de ar, quer dizer, o Wallace, né, tirou, a gente botou noutra moto no escapamento pra secar. Puta, é tipo Fusca, né? A CRF.
É tipo Fusca. Só uma chave. E não ligou? Ali.
É, não ligou porque tinha um problema, molhou também o botão de partida, era uma das motos alugadas. Aquele botão que
suporta
no lado esquerdo, entrou água nele, tinha uma borrachinha que estava rasgada, entrou água ali e não...
Putz, não ligou nem a pau.
É, botou agora, naquele guincho a 100 por hora.
Guinchado com uma cordinha de meio metro e passando no tabu. tinha cara que não aguentava seguir o Wallace puxando o perito com raiva, cara. O cara não tá só invocado, não.
Vocês são muito loucos. Ainda bem que eu não tava.
Algum passeio vocês chegaram de dia já ou não?
Já, agora todos, né?
É, parou de dar merda?
No meu primeiro chegou de dia. A gente cortou 40 km do rolê. É.
Ah, tá. Não, mas aí parou de quebrar a moto.
Ah, você foi no que cortou já, que é o da Cachoeira Vitória lá.
Isso, que é uma puta, que é legal. Mas aí a gente chegou no final da tarde, né?
Ah, mas porque a gente quis, né? Que a gente ficou na cachoeira, né? Por isso. É. Mas tá, ali tava do lado, né? Ali tá pertinho.
Mas ali você teve. Nós ficamos esperando você também levantar a moto. O que aconteceu ali naquela descida lá na Cachoeira Vitória?
Não sei.
Você foi ensinar o Wallace a.
Ah, não, porque eu acho que a Eli tava precisando de ajuda e eu fiquei ajudando a Eli, aí eu fiquei cansado pra caramba. E porque a Eli parava as motos, ela vai me xingar. A Eli parava a moto e ficava com medo, aí eu ficava subindo e descendo. Chegou uma hora que eu precisei sentar pra descansar, cara.
É, você chega aqui do lado pra xingar ele, né?
É meu álibi, cara, na verdade.
Fiz merda. Ele acelerou mais que o Wallace e a moto não quis ficar embaixo dele.
É, eu fui desligar a GoPro.
É, olha só.
Tava um pôr do sol maravilhoso ali, né? Você lembra do pôr do sol aquele dia, a gente saindo da cachoeira? Tava puta lindo. E eu filmando com a GoPro com uma mão só. E aí acho que eu fui, sei lá, pus a mão pra tirar a GoPro e aí acho que a moto saiu debaixo de mim. É.
Você caiu também?
Caiu, não, eu não caí, a moto caiu.
A Eli já falou pra me tirar dessa, hein? Não fica colocando a culpa nela aí, não. Caraca.
Ô Gru, agora, cara, assim, ó, uma dúvida. Você tem motoclube aí, motogrupo, né? Vários amigos no motociclismo. Mas você já fez algum amigo assim no motociclismo em alguma situação muito inusitada, assim?
De perrengue, assim, alguma coisa assim que seja.
Quase toda semana.
Sério, mas qual que é aquela mais marcada,
assim, mas que ficou mais marcada, assim?
Uma forte de perrengue que a gente teve foi em Ponta Grossa em novembro do ano passado. A gente teve o caso que a gente. Um caminhão entrou da faixa 2 para faixa 1, um cara bateu atrás do outro, os dois abatem atrás de um caminhão.
Vixe!
Ali foi foda, deu PT em duas ultras.
Caramba. Ah, não, que foi a do amigaço.
Do amigaço. com mineiro, mas assim, é perrengue de dar risada ou perrengue? Isso é perrengue.
Esse é perrengue. Não, esse foi bravo. Não,
pedaço
esse
de moto pra tudo
quase trágico.
Graças a Deus os dois estão bem, né? E já estão de moto de novo, né?
Tá, né? Você teve no Sul alguma vez que furou seu pneu, alguma coisa do...
Ah, você tá querendo me foder com essa história aí agora.
Ah, pô, tô fazendo uma pergunta.
Sim. A gente foi pra Buenos Aires em 2017 e a gente tava entre Porto Alegre e Pelotas, na altura da cidade de Cristal, mas é um pouco mais da metade do caminho, de uma cidade pra outra. Puta, aquele dia eu tava o quê? 140, 160, é um retão, né? Aí veio um radar, eu reduzi para 60 no radar, que ia passar na cidade de Cristal, né? E a moto começou a fazer assim, né? Né? Aí parei no acostamento, perguntei no rádio. Meu pneu, o traseiro tá no chão? Falei, tá totalmente murcho. Aí tinha um posto de Ipiranga, olha que coisa.
Oh.
Exatamente do lado da rua, né? Entramos no posto de Ipiranga, foi ver, pneu furado. Aí você fala assim, meu, quem que mexe com pneu de moto na estrada, Foster? Você já passou por isso, pneu furado?
Só o que, só eu, que cidade, eu conheça, né? Que eu conheça só o Pancho.
É. Então, eu também, eu tinha compressor, eu tinha macarrão.
Compressor, macarrão.
Tinha. Eu tenho jump start, tipo, se falhar a bateria de alguma moto e já liguei umas 3, 4 vezes também, né, funciona super bem.
É, kit primeiro socorros de rádio, na
opa,
verdade.
Opa.
Não, já liguei BMW, filhão.
Quem sabe trocar pneu de moto? Eu quem sabe mexer com pneu?
Eu falei, que eu saiba só o punch.
Não, mas nada, mas macarrão, compressor não adiantou, cara, porque eu tinha um bico daqueles de 90 graus na moto, já fazia uns 15 mil quilômetros, né? E daí ele ficou forçando lá a borrachinha do bico original.
Ah, foi no daí, bico.
Rasgou o bico.
Putz.
E aí, meu, você tem que trocar o bico, tem que tirar o pneu, só que para tirar o pneu do... Numa harness, tem que tirar escapamento.
Tava de ultra?
Isso, tava de ultra, né?
Caraca!
E só que mecânico, só que borracheiro não mexe em moto. Se você souber como tirar, eu já sei. Como tirar o pneu da sua moto, o cara arruma. Ele vai lá, murcha, tal, troca o bico, faz o que tem que fazer, e daí você monta de novo, mas ele não desmonta.
Olha o nível de preparação.
É.
Eu levo válvula de reserva.
Hoje eu tenho também. Sabe o que é? Bico de pneu de aro 13, cara. Porque a Harley é um... O Gustavo não vai entender isso nunca. A Harley é um Fusca. Eu tenho um bico de aro 13 no meu alforje de ferramentas ali.
Caraca.
Silver tape, arame. Tem tudo pra ajudar os caras da BM quando tem um problema.
Vamos viajar de Harley. Qual que vai na mala? Uma cueca, uma camiseta, um compressor, um bico, uma chave, um arame.
Mas, Bruno...
Eu tava indo pra Buenos Aires. Eu rodo, tipo, 30 mil quilômetros de moto por ano. Não é final de semana que eu vou pra...
Sim, claro.
Que eu vou lá no Serra Azul e volto. Você tá longe pra cá. Não tem lugar aqui mesmo.
Sim, lógico.
Não paga porra nenhuma.
Mas isso eu não sabia.
Eu ando também
com o telefone do seguro. Eu ando com tudo isso.
Mas onde não pega telefone? Como é que você faz? Em Cascavel, antes de Cascavel não tinha sinal de celular. Entendeu?
Eu choro,
foi macarrão e compressor. Filho.
Eu tenho Harley, eu choro. Eu tenho Harley, BMW, eu choro.
Aí eu tinha um macarrãozinho, compressor, arrumei e segui viagem pra Foz do Iguaçu.
Mas como é que você resolveu o bagulho lá? Da Harley ali?
Aí teve que chamar o guincho. E aí você vê o que é a amizade, né? Porque... E o mundo da Harley. Porque daí nós mandamos mensagem para algumas pessoas. Oh, quem conhece alguém aqui de Rio? A gente estava indo para Rio Grande, né? Ou Pelotas, tal, para dar um auxílio para gente. Porque era sábado à tarde. Eu mandava a moto para Porto Alegre. E a concessionária, sei lá quem, só ia abrir a moto na segunda-feira, 9 horas da manhã.
E é sempre viajando. Você tá viajando, você passa a semana viajando, uma porra da moto quebra no sábado, final do dia ou no domingo, né? É sempre essas merdas.
Ou eu mando pra Pelotas, pra alguém que conserte uma
Pelotas.
Mas precisava de alguém, uma indicação de oficina, né? Em Pelotas, Rio Grande. E daí o pessoal, o cara do Rogue de Porto Alegre, o Dornelas, não sei se você conhece o Dornelis.
Não conheço, não.
O cara passou contato do Irata, lá de Rio Grande. Que
daí que vocês conheceram o Mergulhão.
Daí que nós conhecemos o Mergulhão, o Iratos, né? Os caras têm 7 caras de Rio Grande.
Muita gente boa.
Em fevereiro desse ano, eu peguei 10 dias, tirei faz 10 dias, fui pra Metista, não sei o que lá, desci até Até Rio Grande.
O aniversário do Foster foi isso aí.
Ah, porque não foi.
Quando que é o seu aniversário, Foster?
20 de fevereiro.
É, então de 10 a 20 foi. Ah. Desci pra isso, desci lá tudo, tá, fomos até Rio Grande, eu, o pai recorrer, quase apelido, né? E... pra ver os caras, cara, foi mais ou menos assim. Não, não, eu podia ter voltado de ametista pra Gramado e subido direto. Mas os caras são irmão mesmo. Se, quando você passa no sul, você já passou, já conheceu os caras.
Já até fiquei lá na...
Como é que... Resumo da história. Resumo da história. Guinchei a moto pra... Uhum. Chegamos 10h30 da noite em Rio Grande. No outro dia, os caras que a gente nunca tinha visto na vida... Pensa se acontece isso aqui com você, Gustavo. De alguém te liga, pô, tá vendo os caras do Rio Grande aí, furou o pneu na moto dele. É, tem como você ir na casa do cara trocar, no hotel do cara trocar o ajudar
o bico,
a montar o pneu pra levar no coisa, pra trocar o bico, pra não sei o que lá tal, num domingo de manhã, gelado, com rajada de vento?
Foram
quatro caras, cara. Foram quatro caras, cara. Virou irmão. É um tapa na cara do que é motociclismo, entendeu? Ah. Não tem. Sei lá, não tem história.
Legal,
tem,
demais.
Mas é mesmo.
Não, mas você é cheio dessas histórias, assim. Isso, né? Já foi escoltado no Uruguai, né, cara? Você foi escoltado no Uruguai já, né?
Pelos tem mesmos escolta. Caras, cara. A gente foi depois em 2017. Aí em 2019, a gente passou a viver no Uruguai já. Porque a gente mesmo fala assim, vamos lá, não, vamos passar no Rio Grande ver os caras e vamos lá pro Chuí ou pra Punta, né? E daí a gente foi no Réveillon, né? E, cara, tinha tanto... Faltava espaço na agenda para tanto evento que tinha lá em Rio Grande, no Chuí e Punta, cara. Impressionante, né? O Mergulhão, ele tá no nosso grupo. Nosso grupo tem um lance de colete diferente, né? E ele ia ser coletado no outro grupo lá do pessoal de Punta, né? E ele era o cara de Rio Grande, né?
Do Rodar.
Iam coletar mais três caras, né? E, se não me engano, mais três, né? Os caras que vieram também aqui para São Paulo, a gente foi para Monte Verde com eles, no aniversário do Manix. Meu, é muito legal.
Que legal.
Essa troca, né? E daí a gente chegou em Maldonado, acho que são 100 quilômetros antes de Punta. A gente parou num posto para abastecer. E daí chegou, a gente estava acho que em 12 motos, né? 12 motos do nosso Réveillon. Aí chegou mais umas 15, cara. E aí fizemos um bonde só, entramos em Punta... Até a Punta Balena, lá, um lugar maravilhoso, lá uma punta que entra...
Sim, da ponte lá.
É, que tem a Casa Pueblo lá, não sei o que lá, meu. E fomos até ali, paramos, conversamos lá quase uma hora, todo mundo junto, não sei o que lá. E, puta, muito louco, cara. A experiência é muito legal.
Animal.
Ó, aqui só passar, ó. Aí ele falou, ó, eu levo duas coisas importantes para manutenção na moto, o cartão da Porto Seguro e o celular do grupo.
É isso, Eli. É isso, Eli.
O Pant falou pro Gustavo: abre o kit de maquiagem e se monta pra pegar a cama.
Cara, eu queria dizer, eu não consegui terminar. Eu não consegui terminar a frase. Eu falei, pô, eu tenho BMW, o que eu faço? Eu choro, paro, retoco a maquiagem e peço carona.
Não, mas assim, quase nunca uso. Eu tenho lá, fica metade do alforje do lado esquerdo, tá lá as ferramentas e fica lá, cara. E se um dia precisa usar, é bom que esteja lá.
É por isso que a Harley vem com bastante mala, então, né? Pra carregar bastante ferramenta.
Pode ser também pra fazer um frigobar, né, cara?
Isso eu já presenciei em Tiradentes.
Então, a pergunta era o seguinte, né? Parece que ele gosta mesmo de viajar pra Tiradentes, né? Tiradentes, e o pessoal acha que sente falta dele, né?
Antes da história do frigobar de Tiradentes, anota o corte, é 1h06, Foster. Pra quem for pra Tiradentes esse ano e for pra Fernão Dias entrar por Lavras, de Lavras a Tiradentes, a São João del Rei, tem uns 50 quilômetros que são sequências de crateras. Dos dois lados. Não, eu não tô falando buraco. São sequências de muitas crateras pra caralho. Dá pra
ir muita chuva, cara.
Sem cair. Se não for de noite, mais fácil, né? Sem chuva, mais fácil. Mas em junho também não chove, né? No final de junho. Uhum. Mas assim, cara, vai 80, 90, porque vem uma cratera de cair a moto inteira, de quebrar pneu, quebrar roda, tortar bengala, um negócio inacreditável.
Você acha que não vão arrumar até lá? Você acha que não vão dar recapeada, não?
Ah, não dá, não.
Não sei. Sempre foi meio ruimzinho, né? Acho que até por São Lourenço é meio ruimzinho, mas não sei se tem... são milhares de crateras, cara. É um negócio inacreditável. Uhum. Inacreditável. Porque assim, aí você vem, você vai ultrapassar caminhão, vai ultrapassar carro, e aí o cara para não cair na cratera, o cara joga pro meio. Aí se estiver passando, cara, não é só você cair na cratera.
Eu desci da Bahia agora, cara, em março, e na hora que você entra em Minas ali, a estrada tá sinistra.
Melhor
é muito buraco, cara. Não é pouco buraco, não. É muito buraco.
Melhor em CRF.
Mas mesmo CRF, acho que é capaz de cair ali. Com certeza o Gustavo cairia com a tornada nesses buracos.
Ah, sem dúvida. Porque eu estaria de tornado, não de CRF.
Ia passar um bezerro na frente ainda, né?
Não, sai o bezerro do buraco, né? Tava lá na casa dele.
Ele pegou o bezerro, Foster?
Uhum.
Você quebrou duas costelas, foi isso? Era meia-noite, cara, não... ele tava em Passos.
Né? Nem pro médico ele foi, ele nem sabe que, se ele quebrou ou não.
Não, ele sabe por quê? Porque deram carona de troller e os caras estavam fumando maconha dentro do troller, né, Gustavo? E daí ele falou assim, será que eu peço um pouco pra eu me relaxar aqui, mas aí ia fazer um teste, aí, vai que tem que operar, né? Não sabia como é que tava. Ele não conta a história dele, tá vendo?
Por falar em canastra, o desafio da canastra valendo R$16.000, o Punch ainda tá cobrando esse.
Não dá, cara.
E eu quero ver o Punch falou, só preciso do roteiro.
E aí, o que você acha, Gru? O Punch falou que faz o 140 km de Fatboy.
Dá pra fazer 140 km de Fatboy ou de Ultra na canastra, mas nas BRs ali, nas estradas de terra normal. A hora que você entra na trilha, não dá, cara. Na Fazenda Vitória, você não tem os vídeos da Fazenda Vitória? São 15 quilômetros de pedra.
São 5 só. 5 para ir, 5 para voltar.
7,5 para ir, 7,5 para voltar, que parece 62 para ir, 815 para voltar.
Por isso que eu cansei. Tive que parar para descansar.
Entendeu? Então, assim, não dá, cara. A pedra calçada ele faz, mas assim, tipo, a Serra Branca não dá para... A moto vai raspar inteira e vai parar raspando, né?
Não dá. Vai, tem que ter gente para levantar essas coisinhas assim.
Não desce. Nem descer, quanto mais subir. Porque...
Pô, tio Gru, eu fiz de caminhonete agora no carnaval lá, cara. Puta, é um rolê, hein? Você comprou o nosso troller já ou não?
Porta-bandeira? Não, eu tô com um carro 4x4 aí que é... Não, Renegade, é quase um Renegade, um EcoSport.
Não dá. Deixa quieto.
A Serra Branca acho que faz.
Não, eu fiz só, você não tem ideia. Eu peguei, cara, aluguei uma caminhonete pra fazer esse negócio. Eu falei, fui com a família inteira, eu falei, vou alugar uma caminhonete aqui e vou de 4x4. E aí, fazendo o roteiro, fazer o caminho do céu e tal, que é um puta de um lugar fantástico na canastra.
Foi onde quebrou a segunda vez o pneu? Onde furou a segunda vez o pneu de vocês lá?
Né? Não, a gente não passa o caminho
Babilônia,
do céu.
É Babilônia, né?
É, a gente não passa o caminho do céu.
Uhum.
E aí... Caminho do céu. Aí, cara, quando eu perguntando pro Wallace, ó, de manhã eu falei, ó, vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, ele falou assim, ó, mas é o seguinte, não desce aqui. Você vai ter uma placa pra descer aqui pra ir pra Wanda, você passa um pouco e desce na frente. Falei, beleza, Wallace. Aí tá bom. Passei, vi a placa de onde ele falou, que era, os caras chamam, você vai no Google, tá escrito assim, o Morro do Limoeiro, 4x4, separa homem de menino. Tá no Google,
você deixou a mulher, as crianças e foi sozinho?
Né? Não, tava no carro, as duas. Cara, e beleza, não desci o Limoeiro, falei assim, ó, cara, essa é a treta, não vou descer. Desci o outro lugar e foi super de boa, tal, mandava minha mulher descer do carro, pô, alinha o pneu aí pra gente passar, senão a gente vai cair e tal, pô, alinhava o pneu, voltava pro carro, tudo tranquilo, tudo sossegado. Chega lá embaixo, eu cheguei numa porteira, o cara fala, tava sabendo dessa porteira aqui, vou voltar, devo estar no caminho errado, vou entrar na fazenda de alguém. E aí resolvi voltar. Enquanto eu tô voltando, eu vejo uma caminhonete, um stroller e uma caminhonete seguindo pro outro lado, pro lado esquerdo. E saio atrás dos caras.
Os caras tinham afinado?
Não, eu não sei, tava todo mundo, ninguém entrou na porteira, os caras estavam subindo, aí tinha um troller e uma outra caminhonete. Cara, só sei que começou uma buraqueira, uma perrengueira. Cara, assim, acho que não vai passar. Cara, sinistro. Era trilha pesada, assim. Aí chegou num ponto lá que tá descendo um cara com um troller. Acho que a altura da entrada do troller dele era do meu tamanho. As rodas gigantescas, o cara ficava 1,90 de altura. Era Bigfoot. Com escapamento saindo no meio do motor, assim, tal. E o cara vinha descendo.
Mad Max, cara. O cara tava com respirador,
Muito louco. Aí o cara olha assim pra nós e fala assim, cara, vocês estão achando isso aqui que vocês passaram agora difícil? Nem continua. Tá muito pior. Aí eu falei, porra, aí, cara, começa uma resenha e tal, eu falei assim, ó, eu vou descer com você. Eu já subi esse buraco, eu passo o buraco de novo, pra baixo tá bom, fui embora. Cheguei em você casa, voltou, fui vendo então? Aquele, voltei. E o outro cara da caminhonete subiu atrás dos outros dois caras de trolley.
Eu não voltaria, cara. O punch eu não voltaria.
O punch seguiria, com certeza. Cara, eu sei que eu voltei, eu fui ver aquele... O meu celular tá com aquele Google habilitado que ele fica rastreando. Uhum. Eu simplesmente eu não desci o limoeiro, eu estava subindo o limoeiro. É muito burro, né, cara? Cara, mas é maravilhoso. O lugar, putz, tipo, o dia que você comprar nosso troller, nós vamos pra lá de troller.
E a mulher, de boa, não? Ficou quanto tempo você
tá? Ah, claro, adora canastra. Pergunta se quer voltar.
Nunca, né?
Nunca mais. Nunca mais. Cara de pânico. Não, eu deixei o para-choque da Nissan lá.
Deixou?
É, tô falando sério, entortou tudo. Cara. Sinistro.
Que Nissan que você tava?
Eu tava com aquela ataque lá da... X-Terra. Não é X-Terra, a outra que é com cabine lá, caçamba. Ah, qual que é? Frontier ataque. Zero. 0 quilômetro. Era ué, zero.
É, linda.
Linda, puta, e andei, um trator.
Mas não aguenta você.
Não, é.
Ixi, tá olha só. Deixar pedaço de
caraca, moto, olha só isso aqui. Aí, olha, ou seja, nem de 4x4, o Costelinha não completa a viagem.
Se não tiver perrengue, não foi baganastro.
Caraca.
Sinistro, cara. Sinistro. Oh, mas tava falando do Danão, eu quero ter que voltar aí no frigobar, cara.
Frigobar.
Qual que é a história do frigobar?
É discoteca, não, é bar de discoteca, né? O Foster, conta um pouquinho aí, Foster.
Do frigobar?
Eu sou Nelson Rubens, eu vou
que
aumentar.
Tem a Ultra vira um frigobar na
Tiradentes, ah, não, então, não, o que acontece? É isso? É que a gente chega em Tiradentes, eu tive problema lá de um negócio de bateria, cheguei mais tarde, daí na hora que eu chego assim na praça, já tá o Gru, o Cadu lá, já tinham tomado várias. Chega lá na moto do Gru, eu abro os alforjes, é só gelo assim com cerveja, o outro tem vinho, e no de cima que não tinha vinho e charuto, né?
É destilado, uísque, vinho.
É, uísque, vinho e charuto, ah, e os alforjes só de gelo e cerveja. Era o departamento. E daí tinha que ficar no... Ele tava com a Ultra, né, e a Ultra tem som, então ele desligava a moto, falava, ó, fica esperto, hein? Não pode baixar do... Acho que era 12, não sei.
12, é.
Chegou no 12 e liga a moto. Chegou no 12 e liga a moto. Daí chegava no 12, daí dava aquela falhadinha e ligava, assim.
15 minutos ligado, 15 minutos
desligado. 15 minutos desligado. E daí começou a ficar de pé na moto, e aí ele tinha falado pra gente, ó. Falou, não deixa ele ficar de pé na moto.
Quando ele tava primeiro... quando ele fica de pé na moto. Aí o Cadu falou assim, eu cheguei na praça e ele já tava de pé na moto.
A gente chegou e já tá de pé na moto. Não deu nem tempo.
Isso é classificado como perrengue, né?
Não. Isso é história. E você tá... vai... Você tá vai bom. Esse ano pra Tiradentes ou não, Gru?
Então, ó, é o seguinte. Eu fiz um negócio que ninguém nunca fez na vida. Até quase derrubei o notebook. Primeiro erro, eu não consegui marcar viagem pro carnaval, mas meu carnaval foi legal, porque a gente foi na casa do Gulli, lá com o pessoal do Mão na Bomba, das Ladies, tal, foi legal. Uhum. Mas eu não viajei no carnaval. Aí eu falei assim, aí eu vi os outros feriados e falei assim, meu, vou marcar já. Aí marquei a Páscoa em Ribeirão e na semana seguinte, Tiradentes, pra onde eu vou em Tiradentes? Feriado de Tiradentes, pra onde você vai, Foster?
Ah, Tiradentes, né?
Tiradentes, olha que puta que
original. Ideia,
cara. É original. A vida é simples.
A vida te apresenta soluções.
Principalmente você se você tiver ido pra esse mesmo lugar, nessa mesma data, no ano anterior, né?
Não foi na mesma data.
Não foi?
Não, eu fui em junho do ano passado, na pandemia. Foi eu, Mala... E o
Nossa, Sérgio. O Malo e o Sérgio.
E o velho.
Mas não era, não era no. No, no é. Ah, não era. Ah, tá. Não era não, Tiradentes não. Que não teve, né? No passado.
Seria a semana do Tiradentes.
Seria a semana do Bike Fest.
Puta, mas tava. Negócio de máscara, tava uma bosta, cara. Não podia música ao vivo, Tiradentes, uma cidade super musical, né? Uhum. Aí a gente ficou lá num cantinho, lá numa das travessas lá que eu mostrei pra ele. Porra, aqui veio um cara com uma caixa de som. um violão e tocando um som legal pra cacete. Aí chegou três polícias, mandou ele parar. Ele falou: não vou parar porque você é Bolsonaro, caralho, sei lá, tal. Uhum. Vai ter que me tirar daqui arrastado. E aí todo mundo falou: não, não tira, deixa ele. Todo mundo bêbado, deixa ele aí, sei lá, tal. Aí chamaram o comandante da PM, meu. Aí chegou o general, sei lá das quantas lá. Você vai sair dessa porra daqui, não sei o que lá, tal. Aí o nego começou a dar 50 pau pra ele sair, meu. Eu acho que ele juntou uns 500 reais aqui, mano. Entendeu? E essa foi a parte mais legal da viagem, porque assim, porra, não podia ter som ao vivo, não tinha. Assim, é diferente do evento de moto, né? E agora a gente foi também, foi faz duas semanas, por isso que eu falei da estrada, né? E muito legal, tava tendo um evento de musical, né? Tiradentes é música, né, cara?
Muita música.
Só que era mais MPB, foi muito legal, muito legal.
Já temos até aqui desafios para Tiradentes.
Eu acho que não vamos para Tiradentes no final de junho.
A Eli falou: Costelinha, desafio subir a rua da igreja principal sem cair.
Puta, fala de perrengue.
Mas eu quero ir de Harley, ô Eli. Me empresta?
Porque nós ficamos numa pousada a 50 metros da igreja lá em cima.
Lá em cima.
É, lá em Simão, né? E, bom, é lá no Old Town. Né? Aí foi chegando ali e tal, veio por fora, não passou na praça, né? Aí o ex falou assim: vira esquerda aqui. Eu falei: puta, mas é a rua da igreja, cara. E nunca tinha ido pra frente, porque eu teria que, acho que até São João del Rei pra conseguir subir e talvez fosse zoado também, né? Eu virei assim, olhei pra trás assim: ele vai ter que subir aqui, tudo bem? Ela avançou um pouquinho com a moto e falou assim: tudo bem. Aí eu entrei. Ela entrou, aí parou 50 metros assim, e aí começou a ficar assim, né? Aí eu falei assim: nós vamos subir aqui. Aí veio um cara do restaurante, assim: oh, eu sou motociclista também, vocês quiserem estacionar a moto aqui? Eu
falei: não, não suba.
É só virar a esquerda no final ali na igreja e chegou, né? Subiu, cara.
Subiu?
Subiu, porra.
E não caiu.
É, viking, porra, subiu. Não caiu.
E não caiu.
Não caiu. Desde que pintou a moto, não tombou mais a moto. Eu acho que era a cor.
É o que uma pintura. O que gastar com a pintura faz a gente.
Gastou com a pintura, cara.
Você já tomou sua moto depois que pintou, Foster?
Já, algumas vezes. Mas não aconteceu nada.
Ainda bem, né? Ai, caramba.
Mas acontece. Agora, deixa eu te perguntar uma pergunta de novo profunda, assim, pra você. Quando lá você comprou sua primeira moto, olha, pera um pouco, olha só. Aí ele falou: claro, fui eu que paguei, é isso mesmo, é claro.
Quando a pintura não a faz... primeira moto, a pintura. Que não,
pintura.
Não, é que...
então, mas então, voltando só. Quando você pegou sua primeira moto, você tava... Estava trabalhando como CLT, né?
Não, qual moto? Harley, não.
Não, a Shadow.
A Harley eu gastei fundo de garantia.
Não, a Shadow. É sempre bom saber.
Puta, melhor utilidade para um fundo de garantia.
Empreendedor. Estou no meu futuro, empreendedor. Estou empreendendo no meu futuro. Pá. Não, mas a Shadow você trabalhava como CLT.
CLT.
E não, você começou a viajar com a Shadow ou não também?
Viajava muito pouco, cara. Em seis meses eu troquei a 600 pela 750, foi em 2006. Aí em 2012 eu rodei 25 mil quilômetros com a 750.
Uhum.
Era bate-volta, quase nunca bate-fita, né?
Mas era um negócio que você sentia que você estava querendo mais viagens, mais conhecimento, conhecer mais lugares de moto ou não?
Queria, mas não tinha apoio dentro de casa, não sei o que lá, tal, né? Uhum. E daí eu decidi comprar a V-Rod pra fazer viagens longas. Né?
Mas a Street, então a Street você comprou quando você era CLT ainda ou não?
Não, quando eu tinha saído já. Tinha saído,
você já tinha saído, a Street. 2000, sua primeira Harley. 2010,
por aí, comprei a Street em 2012.
Pagou. E claro que tem tudo por trás aí que a gente tá, quando, mesmo não sendo CLT, a gente trabalha. É aquele negócio, né? A gente sempre trabalha muito quando a gente tá naquele, focado naquele negócio, as coisas, mas chega um momento do nosso empreendedorismo que também a gente consegue ter mais algum tempinho para viajar, essas coisas, alguma coisa assim.
O que você acha que isso... hoje, então? Eu não consigo ficar, sei lá, um mês ou 20 dias, tal. Ainda não, né? Tem muita coisa operacional que eu faço, mas eu procuro ficar mais no estratégico, né? Então, assim, ó, eu mato 2 dias, né? Quinta e sexta, aí no mês seguinte eu mato uma sexta e eu vou distribuindo as minhas férias, emendando feriado, assim. Então, eu acho que tá legal, eu tô bem.
Né? Não, porque você faz umas viagens, eu acho que, não sei se você sente isso, o tanto que você conseguiria rodar antes, até é um negócio que você consegue ter um pouquinho mais de autonomia.
Isso é difícil, a gente brincava quando eu tava na outra empresa alemã, que... Meu, a empresa é maravilhosa, não tenho nada o que reclamar, mas eu fazia uma piada. Porra, todo feriadão que tem eu recebo uma passagem internacional.
Pra trabalhar.
Direto, né? O pessoal da Alemanha chamava pra reunião, eu falei, beleza, vamos.
Não, os cara, com certeza alguém tinha essa ideia. Falei assim, ó, aproveita pra chamar ele no feriado, porque aqui eles não vão trabalhar, então manda ele pra fora. Certeza.
Mas acontecia. Porra, e alemão para trabalhar no inverno, então janeiro, fevereiro, eles adoram chamar reunião lá, cara. E quando tem a festa da cerveja na cidade, porque daí eles chamam para reunião e depois tem a mesa da empresa lá na. Olha que barulho, hein? E daí tem a mesa da empresa na festa da cerveja e daí vai todo mundo para festa da cerveja. Então mas no inverno o alemão trabalha para caramba no inverno.
É, é que aquele negócio.
Não tem o que fazer, né?
Não tem o que fazer, né?
Amanhece às 9 e escurece às 15. É complicado. Aí os caras focam no trampo mesmo.
É fogo. Mas você acha que, tipo, porque isso é um negócio que a gente conversa muito aqui. Tipo, essa veia empreendedora de vez em quando, principalmente nessas pessoas que andam de moto, eu também acho que tem muito a ver ligado, cara, com querer ter um pouquinho mais do seu tempo, querer. Num, porque você está vendendo muito o seu tempo, né?
Conta a história de ganhar passagem internacional cada feriadão, justamente por causa disso, de que é mais controlado, entre aspas, né? É mais controlado, entre aspas, porque daí você consegue falar assim, não, eu vou matar essa sexta, mesmo assim, mata quinta e sexta, mas aí você está sempre online, você leva o um notebook na moto e vai resolvendo alguma coisa que vem aparecer, né?
Empreendendo, você tendo negócio.
Se fosse ficar mal visto, eu falo assim, eu vou matar, tipo, eu falo assim, semana que vem eu vou matar, né? Então, você pode ter problema, né? Sim. É mais fácil sendo seu negócio você fazer esse tipo de coisa. Não que não seja possível sendo tá no regime de CLT, né?
Eu acho que quando você toma a decisão lá atrás, e aí, assim, provavelmente a gente sempre acha que, a gente sabe que empresário no final trabalha mais do que quando você é CLT,
sim,
né?
Sim.
Você tem a preocupação 24 horas por dia, o tempo todo, né? Esse foi um fator de decisão para você, de sair além do negócio da família, de você tocar e tal, de conseguir talvez ter um pouco mais dono do seu tempo ou não?
Na época não, mas hoje eu dou valor.
Não.
Mas é um negócio que hoje você vê que, putz, seria difícil ficar sem, assim, digamos.
Seria muito complicado, cara. Muito.
Agora
muito,
com esse negócio da pandemia, eu acho que mudou bem, viu, cara? Ah, o Renan tá. Mudou? Cara, virou. Não, o Renan tá na estrada, por exemplo. Você conheceu o Renan?
Não, o Reinastra. O Reinastra.
O Renan tá, cara, trabalhando com TI e o cara resolveu virar nômade digital. É funcionário CLT.
Não, mas ele trabalha com TI.
Trabalha com TI, mas tá rodando, sim. Cara, tá morando, tá pingando, pinga-pinga, e roda de moto e trabalha, roda de moto e trabalha.
Não conheço, mas legal, você conhece gente que tava 100% de home office, que ia pra praia e ficava trabalhando na praia.
Mas o cara resolveu cair
no mundo. Mas depois do que agora que tá voltando...
Na praia, ou às vezes na praia mesmo, não sei lá.
Mas eu acho que conforme agora tá voltando muito mais, e daí são... O nível de aceitação, ele ainda está muito alto para certas carreiras, mas para outras ele está voltando mais, tipo, tem que dar aqui 30%, 3 dias de 5.
Acho que vai predominar, né?
Eu acho que o híbrido é um negócio mais...
Por causa de fábrica não tem negócio de híbrido, né, cara?
Fábrica não. Mas tem algum, essa área de TI mesmo, aí você fala para o cara que ele tem que trabalhar presencial, ele nem quer. Ah, você vai ganhar o dobro. Ele fala, tô fora, não quero ficar em casa aqui. Assim, mas isso é curioso, o cara liga, né? A TV na sua. É curioso, cara.
Você que tem fábrica mesmo, fábrica não parou durante a pandemia, né?
Não parou. Assim, se mandasse fechar a fábrica, eu tinha fechado mesmo. Uhum. Era uma época que entrou, não tinha fôlego quase nenhum. E se fechasse 15 dias, ferrou, cara.
Uhum.
Ferrou, entendeu?
Ah, então não, era uma época que não tinha o que fazer. Não, mas deu sorte porque, tipo, qualquer coisa de manufatura mais não foi obrigado a fechar, né?
Nenhuma fábrica foi obrigada a fechar. A construção civil não parou também, né? Uhum. Porque, tipo assim, quem trabalhava com eventos, meu, nossa.
Ah, isso ferrou.
Pessoal de bar e tal, não tinha como, né?
Não aguentou.
Mas por muito tempo, né? Nem sei se voltou ainda já do jeito que tava, né?
Cara, voltou.
Aqui na Vila Olímpia tá nervoso, hein? Na Itaim aqui tá sinistro.
Será? Outro dia, onde é que eu fui, cara? Eu fui. Não sei se foi o aniversário dele em janeiro, que a gente foi no Kia Hora. Não tava lotadão, não, cara.
Uhum. Então, assim, ali aquele quartinho ali do Banana e tal. Tá lotado.
Por isso que eu perguntei, não sei se voltou total, não.
É que agora tirou o negócio de que não precisa mais ter máscara, eu acho que tirou.
Acho que sim, né?
Isso pelo daí.
Do Kiss, né, cara?
É. Mas tava lutando mesmo.
Você foi no show do Kiss?
Não fui, cara, nem sabia. Como é que fica sabendo que vai ter o um show pra você poder comprar o ingresso, cara?
Não, você pergunta pro Morato. O show do Kiss.
O Morato te conta, pergunta pra ele.
O show do Kiss, esse show do Kiss, ele foi a venda dele começou em 2019. É que esse show do Kiss era pra ser durante a pandemia.
É. Entendi.
Porque eu sou fãzaço do Kiss, eu teria ido também. Mas em 2019 eu nem não tinha a mínima condição. E daí eu fui ver ingresso hoje e ingresso era mais de R$1.000 que os caras queriam. Não.
Mas os ingressos eram daquela época ou não?
Era a pandemia, março de 2020.
É, março de 2020.
2020, é.
Deve ter sido, sim, então, final de abril de 2020.
É, você
queria pintar rosto de branco ou não?
Cara, eu era fãzaço mesmo do Kiss, cara. Foi minha primeira banda, assim, que eu curti muito. A banda que eu mais comprei CD. A banda que eu mais fui em show também foi deles. Foi um dos primeiros shows que eu fui aqui. Foi na turnê Cycle Circus, que era aqui. Tinha uma turnê 1. Você entrava, eles tinham um óculos 3D, todas essas coisas. Nos Estados Unidos eu já vi Kiss duas vezes.
Eu nunca fui muito ligado, não. Meu negócio era mais Pink Floyd na época dele.
Nossa, cara, eu gostava tanto, eu tocava baixo e eu queria ter um baixo igualzinho do Gene Simmons de Machado. Putz, era viciado mesmo.
Caramba, legal.
Viciado.
E o Costelinha?
O Costelinha.
Cara, Leandro Leonardo, Stone e Chororó.
É uma figura, né?
Jura, eu sou capial, cara. Não, eu sou capial, né? Eu fui criado na roça, né?
Eu sou eclético, até Balão da Pisadinha eu escuto, cara.
Puta que pariu.
Você nem sabe o que é isso, né?
Cara, eu sei.
Parando,
né? Eu tenho uma filha de 9 anos. E que usa TikTok, tá ligado? Não tem como.
Não tem como não saber, né?
Não, você sabe tudo.
É, você escuta 18 vezes, né? A mesma coisa. Aí ele falou, hoje a maior polêmica é que as empresas tradicionais querem voltar para o presencial e os profissionais CLTs não aceitam mais. O negócio do trabalho híbrido veio para ficar, né? Eu acho que isso é o que a gente falou, tem muito e o Ponte falou, estou aproveitando que sobram quase que diariamente. Eu acho que tem muito do negócio se acostumando ainda, mas principalmente aqui tem muito daquele negócio, tem que estar presencial, não sei o quê, putz, mas quando você para pensar, tipo, daquela pessoa que pega uma hora de trânsito, trabalha e depois pega mais uma hora de trânsito, ou uma hora e meia, você perde 3 horas do seu dia no trânsito, cara, tipo...
Você não tem ninguém em home hoje, né, Ugro? Pra você, não tem ninguém de home office.
Não, eu não consegui botar, não botei ninguém de home. Uhum. Durante esses 2 anos, teve o pessoal que ficou com... Sabe quando um parente pegou, então se afasta também?
Uhum.
Aí eu mandava levar o computador pra casa da pessoa, né, porque são softwares especiais e tal, não dá pra botar em notebook, né? Que programa as máquinas de corte e tal, e daí eu fiz isso, sei lá, 1 ou 2 semanas, mas...
É que talvez, tipo, eu nem sei como que é a supressão, se você, tipo, terceiriza financeiro, essas coisas, mas é muito pouco, assim, não é? Uma indústria é muito
financeiro
pouco.
Financeiro já é home, né?
Uhum.
Financeiro já é home, né? Normal, né? O contabilidade, sim, também.
Sim, então mas, então... As coisas que podia já era, então, e daí você...
Mas a produção não tem como.
A produção não tem como.
Soldador, né?
Passa aí, pega as peças e leva pra casa.
Isso, aí depois passa dele, leva no pintor, leva no seu, não dá.
Pensando nessa questão aí do soldador home office, cara, até me veio. Você me desculpe aí, eu vi uma pergunta da Eli aí, e eu queria fazer uma pergunta pessoal aí, entrar um pouco na sua intimidade. Você fica à vontade. Se você não quiser responder, você fica à vontade e tal. Mas peraí, eu queria saber.
Deixa eu só anotar corte isso daqui.
1h32. Vai lá.
Gru vai chorar. Não,
eu queria saber do teu nível de relação com ela, o quão sério é essa relação que você tem com a Alexa. qual que é a sua relação com a Alexa, cara? Vermelho. É muito bom, cara.
É Spotify.
Não, não, vai derrubar nosso, vai derrubar, não põe Spotify não, vai derrubar.
Alexa, parado. Não vai monetizar?
Nossa, o Gru querendo ferrar nós. Nossa.
Não, eu respondo da maneira que eu quiser, ele fala. Alexa, varanda cor branca.
Caraca, mano. Porra.
Ô, Eli, desculpa se eu não perguntei o que você queria, viu, Eli? Perdão.
Putz, mas ô, Gru, não sei se você lembra
A gente tá namorando a 52 mil quilômetros, cara.
É isso. Ó, já tá em 52?
É isso, 52 mil km.
Não, a pergunta era da Alexa mesmo.
É fogo, ó, cara.
Daqui a pouco você vai poder, o cara do design vai poder. Alexa, corte a chapa. Aí não tá assim lá ainda, não?
É da merda, né?
Hã? É, Gru, a gente precisa saber os nomes que você dá pra Alexa. Isso agora tem que falar.
Eu dou nome de ex-namorada.
E a Alexa responde?
É brincadeira. Mas esse nome você não usa pra nada, só pra programar quem tá na
vaga. Ah, mas você não consegue chamar ela pelo nome.
Não, não, só a palavra de ativação ou é Alexa.
É só Alexa.
Ou Amazon. Não, são três, né?
Ah.
É nome de suas apresentadoras gostosas de televisão, assim. Ou conhecida, não gostosa, conhecida, né? O Jaqueline Brasil.
Eu ouvi um oi lá do fundo, você ouviu?
Imagina, Bianca, né?
Não sei de nada. Só sei que essa live, o Gru vai pra gente apanhar depois da live, então já comparem a cara dele de hoje pra amanhã.
Alguém tá mandando perguntas indiscretas aí.
Por isso que a gente manda a pergunta bem no finalzinho. Foi dormir. A gente manda a pergunta no finalzinho pra ficar bem fresco na memória da namorada, ele tomar uns tapas na hora que sai.
É isso aí. Cara, a gente tá chegando aqui no nosso...
Tem pergunta no superchat aí, não? Alguém pagou pra perguntar?
É, cadê? Não, agora a gente só vai ler pergunta de quem pagou pra entrar no superchat.
Ah, tem uma pergunta aqui no superchat aqui, ó. Fala, você é um vovô novo, né? Você vai ser um vovô liberal? Vai deixar andar de moto e tal? Tá fazendo uns planos com o netinho aí ou não?
O pai dela é o Colgate, né? Ele tá no Just Rider também.
Ah, o pai dela tá no Just.
É o Colgate, é.
Uhum. Colgate? Por que Colgate, mano?
Ainda bem que você perguntou, pô. A gente foi pro Rato da Serpente, ele tinha uma Z750, e aí no grau da Castelo lá, Grabareri, eu falei assim, olha, a gente tava acho que seis caras. Esse velhinho é louco, o trilheiro, né? Você não segue esse filho da puta, porque ele tenta se matar cada dia, cada vez que você sai da casa dele, ok? Você vai andar atrás de mim ou do Steve ou do Ninja? Né? Ok? Ok. Beleza. Aí quando tá chegando perto de Capão, tem uns decidões assim, que até de hard a gente vai 180, né, cara? Então não tem como não acelerar. E sempre tem radar lá, né? Aí o trilheiro passa de GS e o porra vai atrás. Aí uns 30 quilômetros de Capão... Então os dois parados no posto de gasolina, a gente ia parar em Capão pra abastecer, né? Falei, ah, no mínimo acabou a gasolina do animal, né? E o trilheiro ainda bem que parou pra ajudar ele a botar o... Meu, tinha acabado a gasolina e tinha caído a placa dele. Por isso que virou Colgate, o anti-placas, né? caiu a rabeta da moto inteira, Foster. Ficou batendo assim no pneu.
Caralho!
Isso foi tudo pro saco. Aí foi até Curitiba, sem placa, e voltou. Também não tomou multa, né?
É, não tomou multa. E aí, e daí criaram a turma do cadeado, né?
Não, a turma do cadeado. Legal, né? Não, já tinha a turma do cadeado. A turma do cadeado é foda. Os caras são... O trilheiro é um dos líderes da turma do cadeado, né? Por que não respeitar a lei? Fala aí. Porque não dá. Não, 80 por hora, 100 por hora não dá.
Não, o problema não é respeitar a lei. Dar cadeado não é. Cadeado é justamente porque a lei não consegue nos cobrir, né? Então a gente tem uma segurança maior aí, né?
Tiradentes em 2019, o pessoal do Pastilhas Assassinas.
Né? Pastilhas Assassinas.
É, porque... porque tem um cara que uma vez ele quase acertou a traseira do outro indo pra Tiradentes, que esquentou muito o freio. E ele falou que aquela pastilha era uma merda. Eu falei assim, pastilha assassina. Você quase deu na minha traseira. Que a pastilha assassina. Esse cara tem motogrupo, é tatuado tudo, entendeu?
Tudo. Pastilhas assassinas.
É foda. Por que eu comecei a falar do pastilhas assassinas?
No cadeado.
No cadeado.
No cadeado. E os caras já... O Dinho, cara. Os caras andam tão rápidos, muito mais rápido que o turno do cadeado. Só que sem cadeado. Eu falei, meu, liga o Waze, a hora que apitar o negócio do radar, você diminui. Eu falei, meu,
não dá tempo.
Waze, eu já passei. Aqui,
já passou.
Né? É, isso já foi.
Já foi. O Waze avisa 500 metros, na hora que você vê, a polícia já tá multando já. Ele já tá virando com o radar, assim, ó.
Já tá virando com o radar, né? Então,
sei lá. O Waze precisa ser um pouco mais rápido mesmo.
É, deveria poder botar um quilômetro, né?
É. Você para, parece que anda com, ele no, anda com ele no capacete, na real.
É, que não é caminho para tirar. Você passa em Ribeirão, tem lá, você vê na Iguaia, tá 90 por hora. São 5, 10 quilômetros, tá 90 por hora.
Ah, sim. Tá entrando, horrível. Quase chegando em Ribeirão lá, né?
É horrível. E ali sempre tem cara com secador de cabelo, assim.
É fogo. Eu acho que eu tomei uma dessa aí. Um tal Tremembé outro dia. Fogo.
Você já tomou multa de faixa contínua? Aquela de R$1.500,
não? Não, eu não.
Já.
Eu já tomei.
Já e levei mais dois comigo.
Não basta só eu, tem que levar mais dois. Tava de tornado,
não? Tava de tornado?
Já e levei mais dois comigo.
Cara, eu fui pra Foz do Iguaçu com meu filho em 2018, novembro de 18. Eu, o trilheiro, ele, o Baigon, quem mais? O Mala. Bom, aí, porra, tava sem grana e ele queria comprar um PC Game. Eu falei, não, vamos comprar lá, não sei o que lá. Quanto custa esse PC Game? R$1.500. Beleza, não sei o que lá. Aí chegou em Cascavel, cara. É o único lugar que é faixa contínua e vai e vem, assim. E os caras andando a 40 por hora. Mas eu levei um segundo pra passar um cara. Tinha um guarda em costa.
É isso. É um corno. Não, ele fica ali.
Eu falei assim pro meu filho, acabamos de gastar o PC.
volta que essa merda não vai ter mais agora.
Ó, o Pante falou, eu já em Brasília. Brasília. É catalão, Pante.
Catalão.
Eu e ele em 2020? Não, 2020.
Levei o Thiago junto.
É,
isso aí acho que eles fizeram durante. Chorou que nem criança.
A viagem era R$1.500 para os dois, acho que nós gastamos 3 mil de multa naquela viagem. Só no catalão, devagarzinho. Foda.
É foda. Não,
tem que... Eu tomei na saída da cabeça da anta ali. A gente subiu a cabeça da anta. É, na hora que você chega lá em cima da cabeça da anta, você tem uma. Tem umas cidadezinhas ali, né? E tem duas lombadas passando a cidadezinha. Essas piromba aí. Cara. Aí, puta, um caminhão andando, uma tiazinha andando a 30 por hora. 30 por hora. Não tava nem a 40, que é a velocidade da via. Ela tava a 30. Cara, a gente veio, chegou uma hora que viu a lombada ali, bem no trevo. Falei, puta, vamos passar. Joguei do lado da tiazinha, passei. Tinha um caminhão baú na frente, que não dava pra ver o que tava acontecendo. Joguei do lado, passei. Veio eu, veio mais um, veio outro. O policial nem se dava ao trabalho. Ele tava parado do lado de lá, na descida da faixa contínua. E ele filmava as motos passando, pra anotar a placa depois. Ele vinha com o celular dele, ele tava sentado dentro do carro com o celular, e ele filmava, e depois ele anotava as placas. Chegaram as três multas, duas da Forride e a minha.
E multa de viseira aberta, já tomou?
Já tomei também.
Eu cumprimentei o guarda no posto policial, tava com a queixeira aberta assim, falei, tudo bem? Ele fez só assim pra mim.
Ele te deu uma multa.
E deu multa, chegou, filho do Paraná. Filha da puta. Cara.
Pô, você abriu por causa de passar na polícia. Ah, pra gente ver.
Já tava aberto.
Mas, não, tá osso. Não pode mais agora, né? Você viu que mudou a lei, agora não pode mesmo, né?
Não pode o quê?
O capacete escamoteável não pode ficar aberto. Eu te mando a lei aí depois.
Não pode mesmo.
Não manda não, que vai que eu... Não.
Não, é sério, não pode mais mesmo. Só pode então, aquele que a queixeira fica aqui atrás.
Quando a gente não conhece, a gente não...
Não é culpado. Sim, mas você vai tomar multa sem conhecer. Aí você não vai alegar desconhecimento pra quem?
Ah, é fogo.
E aquele óculos solar não vale como viseira.
O Ray-Ban é espelhado, não?
Não, aquele que tem no capacete, que tem o capacete que tem duas viseiras, aquele óculos também não, aquele viseira não serve como viseira.
Isso aí vai cair, você vai ver.
Alguém não, vai já tá vigente. Assinaram já, o seu presidente aí assinou o negócio.
Meu não.
Eu não sei de nada. E como que a nossa live com a live começou a ficar política agora?
Tem nada político. O presidente, só tem um presidente. Ele é o presidente de todo mundo. O cara assinou. Ele é o presidente de todo mundo.
Mas ele cancelou o pedágio. Foi legal, né? O
foi. Na Dutra, pior tal. Que na Dutra.
Ele melhorou bem,
Cara pra caralho, meu.
Eu, na última vez que eu voltei na Dutra, foi 2 semanas atrás. Eu, trouxão, entrei no pedágio, assim, começo já a procurar o troco, esperando na fila do carro, sabe? Fico olhando, assim, na hora que eu chego, assim, não paga mais pedágio, assim, eu falo, caraca, mano, esqueci disso.
É, eu viajei agora em março, isso aí, não paguei pedágio. Bom pra caramba.
Aí é bom. Não, negócio
de pedágio. O Punch é malvadão, eu também faço isso. Nunca tomei multa de viseira, só fumei mesmo à noite. Há mais de 5 anos. Eu só uso viseira fumeta.
A carteira de habilitação.
Multa de viseira, depois ele fala que tomou 5 anos atrás. O punch não bate bem, né?
Não, há mais de 5 anos que ele usa isso daí.
Ah, é mais de 5 anos é nunca, né?
Não, é que a CNH dele é da Argentina e a placa da moto também. Argentina, aí não chega a multa. Argentina.
É bom.
Ô, pessoal, então a gente tá chegando aqui depois da edição vai dar 1h30. O papo aí muito bom.
Cara, eu quero saber o que você vai cortar desse papo. Não tem o que cortar desse papo.
Não tem o que cortar, cara. Não. Esse papo só tem que cortar, aquele momento que meu celular acabou aí.
Isso, aquilo ali você corta.
Os outros cortou muita coisa?
Não cortou não. Só parada pra ir no banheiro também.
Beleza, que é agora, depois tem mais 1h30. Agora a gente para, vai no banheiro e continua mais 1h30.
Mas, cara, não sei vocês, mas curti muito essa conversa aí com o nosso tio Gru da CVC.
Eu queria agradecer vocês, fiquei feliz de ter sido convidado, né? E vocês moram no meu coração, só isso aí.
É isso aí, eu tô aguardando o convite para a próxima viagem do Just Riders aí.
Só que aí, na viagem de... Essa viagem de Macedônia e Fernandópolis, que é a primeira semana de junho, cara, são 80...
Quando é que é? Pra você ter a data aí? Já...
Primeira semana de junho, é 5 e 6 de junho, coisa assim, ou 4, 5 e 6, alguma coisa assim.
Vou deixar anotado.
É a maior de todos os tempos. A maior anterior foi Queima do Alho 2, que é sempre final de agosto.
Essa é a Queima do Alho ou não?
Não, Queima do Alho vai ter a 3. Agora teve 51 caras na Queima do Alho 2, em 2019. E agora tem 80 caras.
Mas vai ser no mesmo da canastra, né? No mesmo final de semana da canastra.
É isso, então, mas é uma viagem que era antes da pandemia, era em março, antes da pandemia. Aí o Dória... Era na semana seguinte que o Dória decretou o lockdown.
17 de março.
Uhum. É, era 20 de março, alguma coisa assim que era a viagem, né? E daí cancelou e agora vai ter... Antes tinha 40 caras, agora tá com 81.
Caraca!
E é uma viagem, cara, legal, porque assim, a gente tem um monte de motogrupo parceiro, Silver School, que nem o Wolfpack, apesar que o Wolfpack não anda com nós, né, nunca. O Vagabonds, e a viagem do Vagabonds e Just, ou Just e Vagabonds. Então, assim, tem a camiseta, cara, quem é Just Ride, a camiseta é Viking Bonds na frente, e Vaga Viking, como é que é? Vaga Viking atrás, cara. Do Vagabonds, a camiseta é invertida, a frente com a traseira.
Show.
Então é legal isso. São dois motogrupos que têm bastante sinergia, negócio de ser irreverente.
Tudo gente boa.
Um pouco, nenhuma regra para dizer assim, né? Uma ou nenhuma regra. E queremos ser
felizes. Vou anotar aqui, a gente se fala desse aí, eu quero isso. Hein?
Vou mandar o convite. Eu vou mandar o Wolfpack, vamos ver se vai lá.
Eu saí do grupo, saí do grupo.
Saiu do Warzone?
É, saí. Mas eu volto depois.
Tá bom, então manda você no PVC.
É isso aí, Gru. Queria agradecer aí. É, deixar do Gru. Gustavo, você quer deixar abraço aí pro Marcão aí, o seu intruso oficial?
Exclusivo seu? Ah, o rolê da canastra que você tem que fazer um exclusivo seu, acho.
Deve não, ser. Não, é que o que aconteceu? O Punch falou que porque a live do Punch foi de 3 horas, o podcast dele.
Não
admito menos do que 3 horas.
Agora tem um encerramento fake e aí começa a subir a galera.
É, daí começa. Daí vai entrar Marcão, vai entrar Punch. Agora a gente coloca todo mundo mesmo.
Bota o Punch no ar e vamos falar de pneu de Ultra que tá faltando no mercado.
Só de Ultra, né?
Não, tem um monte de Heritage também. Deve estar faltando de BM também.
Não, tá faltando. Não, tá faltando de tudo. Tá faltando de tudo.
E não tem problema pra chegar. O melhor é trocar a moto, cara. Você troca a moto que já vem com o pneu.
Vem
novo.
Com o pneu, né?
Foi isso que o grupo fez. Ele trocou a moto e veio com o pneu novo.
Troquei, tô colecionando Ultra agora. Tenho duas.
Você ficou com a outra? Você tá com a outra ainda?
Tem uma azul e uma vermelha.
A do Honda, você tá com a do Honda ainda?
A comendadora tá. Uhum. E tô com a Janis Joplin, que é vermelha.
Pô, eu vou andar de Ultra, então. Bom saber. Vou andar de Ultra. Nunca andei de Ultra. Nunca andei de Ultra.
Com LEDs e som alto pra caralho.
O Punch já até arregou, olha só. Buenas noites. Papo show, galera. Buenas noites. Já até arregou.
Falou de
cara,
vai ter fim, né?
Sensacional, tio Gru. Pô, eu... Obrigado. Valeu demais. Vai ser o único podcast que eu participei aqui como entrevistador. E, porque eu pedi pro Marcão aí que eu queria participar do seu podcast.
Jura?
Pô, eu falei, cara, esse eu quero fazer. Os outros todos você pode fazer, demais, mas se você puder me concede essa honra que eu quero participar, cara. Eu pedi muito.
Sentiu a palavra do patrocinador. Ele não pediu, ele demandou, na verdade.
Ele relutou. Não, porque eu sou sócio de todos os patrocinadores. Então, cara, eu tenho que mandar alguma coisa nessa bagaça.
O CR Mobi também?
É, também, pô.
Tá bom, então. Então, beleza, eu que agradeço e sucesso. E o dia que for para os estúdios Flow... Aí vocês me chamam lá só pra ver, não precisa nem participar, não.
Não, vai participar, sem dúvida.
A gente tá esperando o patrocínio de umas empresas de aço e tal, pra gente poder agradecer. Ir pro estúdio.
São empresas multimilionárias, né? Agradecer, essas coisas.
É, pode deixar, vou falar com...
falar com o carinha de marketing. Já mandei pro carinha de marketing essa
história. Cara, você pensa que um podcast desse aqui que você vai divulgar, se vender 100 plataformas aí, cara, porra, já valia o investimento.
Ou tá vendendo 20 Ultras por mês, cara. Quando que vai vender 100 plataformas?
Tá, o que tem de Ultra no mercado, 100 plataformas. Olha o que tem de... Ó, cara, e outra?
Não para de vender, né? A GS vende 250 ou 350 por mês, cara.
É, porque não tem pra entregar. Se tivesse, vendia 450.
Parece que até é barato, né? Impressionante.
Pior que é, parece que é barato.
Viu, tio Gru?
Não roubam, né? Que o seguro é barato também.
Cara, bom de moto 160 pau, porque a plataforma agora ficou o preço de um CC Bar.
Ficou ridículo,
né? O cara fala, ó, cara, você quer o quê de acessório aqui? Ó? Já leva essa plataforma também. Cara, puta, sai, né? Financia junto com a moto e tal.
É foda.
Nossa, o Punch deixou só aqui, ó. Só Punch. Valeu, Gustavo. Agora sei quem gosta de mim na 4Ride.
Quem que é? Eu não tive a conclusão.
Tem que ser o Marcão, porque eu só participei do seu, né?
Ah, tá.
Punch, aqui a gente assiste seus vídeos. Parabéns pelo trabalho. O Punch manda bem.
Oh.
Valeu, Eli. Sensacional, pessoal. Obrigado aí mesmo pela participação.
Valeu demais.
De todos.
Sucesso aí.
Show de bola.
E... Vai sair quando? Vai ao vivo ou não?
Vai, isso aqui vai sair daqui a duas semanas.
Acabou de passar ao vivo.
É. O Faustão, ele grava.
Não, acabou de passar ao vivo, tio Gru. Estamos ao vivo.
É.
Você não sabia, mas é ao vivo. Não tem corte, vivo, não tem nada. Não todas tem as bobagens vão lá.
Não, mas milhões de seguidores.
Não, vai
durar. Agora eles assistem depois do lançamento.
É
daqui a duas semanas. É um ao vivo daqui a duas semanas. Tá bom.
Exatamente.
Remasterizado.
E depois no Spotify também, já entra.
Remasterizado que o Foster também não sabe o que é remasterizado, né?
É, também não.
O convidado da semana que vem já está definido?
Não, ainda não, ainda não.
Ele aceitou o contrato?
Não, ainda estamos em negociação, Não posso falar porque ainda é um negócio muito sigiloso, entendeu?
É, porque eu não gostei daquelas cláusulas do contrato lá, não. Vou meter um desmonetizador aqui agora para vocês. Você me deu uma live, é só ligar o Spotify.
Valeu, desmonetiza, pessoal. Foster? Eu nem sabia disso.
Acho que é uns 10 segundos já desmonetiza.
Já, que se ele consegue captar.
Ah, se tocar uma música. Entendi. É. Então canta aí, Ogro.
Não, canta mal, não vai monetizar. Quer dizer, ninguém vai assistir.
Deixa, pra finalizar, deixa uma vinheta assim pra gente poder usar na nossa introdução, tipo, você está assistindo Quinta Sim, blá, 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 deixa um negocinho assim, pra eu deixar o som. Bem.
Fica quietinho lá. Vai, pera. Faz a claquete assim, ó. Muito bem, muito bem, muito bem! Podcast! Qual o nome do podcast? Fudeu,
cara. Quinta Sim! Quinta Sim!
Claquete novo.
Sério.
Muito... Ô, Costelinha, caralho, só o Foster bate. Caralho.
O cara quer dar um de diretor aqui, não, mano.
O cara realmente é Serra Fila, né, mano? Vai lá, de novo.
Um, dois e...
Muito bem, muito bem, muito bem! Podcast Quinta Sim no ar! Pra você, motociclista, pra você que tem correia, tem cardan e tem corrente! Pra você que é raiz, é aqui, é o seu canal. É com o Foster.
Caraca, olha só, até já vou deixar anotado aqui.
Temos o corte, hein?
Temos a vinheta oficial do canal aqui. Temos a vinheta oficial do podcast.
Ficou boa, né?
Ficou. Show de bola. Valeu mesmo, pessoal.
Obrigado.
Incrível. Valeu, tio Gru.
Até a próxima, ao vivo e a cores.
Valeu.
Beijo. É nóis. Valeu.
Valeu. Um abraço.